Houve muito boa tarde aos senhores deputados. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a audição parlamentar ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Augusto Santos Silva, que cumprimento e agradeço a presença. Também quero cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Dra. Margarida Marques, que o acompanha, e a restante comitiva que acompanha estes dois membros do Governo. Vamos passar então à intervenção inicial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, como é normal, são 10 minutos, mas com a tolerância que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aquilatar, de acordo com aquelas que são as novidades que tem para nos dar sobre os assuntos europeus e a atualidade dos assuntos europeus. Por isso, passo desde já a palavra e agradeço a presença.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. E julgo que nesta intervenção inicial fará sentido abordar três questões essenciais. A primeira é o decurso do processo de decisão sobre a ação de consolidação orçamental em Portugal entre 2013 e 2015. O segundo tema, que me parece também importante, são as consequências do resultado do referendo britânico, e o terceiro tema, que me parece também importante, até porque já tivemos oportunidade de falar dele no âmbito da preparação desse documento, é a apresentação da Estratégia Global da União Europeia sobre a Política Externa e de Segurança, feita pela alta representante, vice-presidente Federica Mogherini, ao Conselho Europeu de fins de junho, e o seguimento dessa questão. Em relação ao primeiro tema, em relação ao curso do processo de decisão sobre a ação de consolidação orçamental empreendida em Portugal entre 2013 e 2015, o que eu devo dizer é o seguinte: o ECOFIN aprovou hoje de manhã a decisão de que Portugal não realizou ação efetiva para responder à recomendação do Conselho de junho de 2013, isto é, de acordo com o ECOFIN, que Portugal não tomou medidas efetivas de consolidação orçamental no período entre 2013 e 2015. Assim, o ECOFIN decidiu adotar a decisão seguindo a recomendação que lhe tinha sido feita pela Comissão Europeia. Desta decisão decorre que o processo passa agora a uma nova fase, cabendo à Comissão propor ao Conselho medidas, em particular medidas que podem assumir a forma de uma multa, que pode ir até 0,2% do Produto Interno Bruto. O Governo dispõe de 10 dias para se pronunciar, a Comissão dispõe de 20 dias para propor uma decisão, e o Governo usará essa faculdade para se pronunciar no prazo de 10 dias, a contar de hoje, defendendo a posição que tem sempre defendido, isto é, que não há nenhuma razão para que a Comissão e o Conselho entendam que Portugal não realizou ação efetiva para conseguir o objetivo da consolidação orçamental no período em referência, e que, portanto, a aplicação de qualquer multa nos parece ser injustificada, infundamentada, para além de ter a ser decidida, para além de que teria efeitos perversos, totalmente contrários à lógica de apoio aos países que precisam ainda de fazer consolidação orçamental, nesse processo de consolidação orçamental. Portanto, esta é a posição que eu queria transmitir em nome do Governo, e esta é a consequência, a única consequência da decisão tomada hoje pelo Ecofin. E, portanto, o Governo usará da faculdade que as regras lhe permitem para defender mais uma vez a posição portuguesa e defender mais uma vez o interesse nacional. E quer a posição portuguesa, quer o interesse nacional, são neste sentido. O país procurou realizar as ações necessárias para assegurar a consolidação orçamental. É um facto que os objetivos não foram cumpridos, mas a ação foi empreendida, o esforço foi feito e deve ser reconhecido, e por isso mesmo parece-nos infundamentadas e injustificadas quaisquer medidas que impliquem uma lógica de utilização acrítica dos mecanismos disponíveis no chamado braço corretivo do Pacto de Estabilidade. Em relação às consequências do resultado do referendo britânico do passado dia 23 de junho, gostaria também de transmitir a posição do Governo português, a posição que nós temos defendido no quadro da União Europeia e também no quadro do relacionamento bilateral, e que pode ser sintetizada nestes termos. Quanto mais depressa o Reino Unido ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, isto é, notificar os seus parceiros europeus da sua vontade de abandonar a União Europeia, do nosso ponto de vista, melhora. Porquê? Porque há um período de incerteza que deve ser o mais curto possível e julgo que as condições políticas no Reino Unido se aproximam de um momento em que o Reino Unido terá todas as condições para ativar o artigo 50. Ativado o artigo 50, a nossa posição é de que a negociação deve ser conduzida num espírito positivo e num espírito construtivo. Há uma linha vermelha que todos temos recordado às autoridades britânicas e que pode ser expressa assim: não há mercado único europeu sem as quatro liberdades. As liberdades de circulação, de capitais, de bens, de serviços e de trabalhadores. E, portanto, não é possível querer estar no mercado único europeu e não aceitar a consequência óbvia desse estar, que é a assunção plena da liberdade de circulação, em particular da liberdade de circulação de trabalhadores. Tendo sempre em mente esta condição, que é simples e clara, nós devemos procurar chegar com o Reino Unido a um acordo que salvaguarde a posição que é muito importante do Reino Unido, quer na Europa, quer para a economia europeia, quer para o sistema de segurança e defesa europeu. Ao mesmo tempo, Portugal entende que esta é uma altura muito importante para promover e intensificar o relacionamento bilateral, Estado a Estado, e, portanto, para além da posição que toma enquanto membro da União Europeia, cuida de garantir no plano bilateral que o relacionamento entre Portugal e o Reino Unido se faça de forma a que os interesses recíprocos, que aliás são convergentes, possam ser assegurados. Até à saída da União Europeia, o Reino Unido é um membro pleno da União, com os direitos e todas as responsabilidades inerentes a essa pertença. O Reino Unido é também o único interlocutor válido da União Europeia. O Reino Unido é um país único, um país soberano, e a interlocução da União Europeia deve ser feita ao nível do Reino Unido e não de qualquer uma das suas nações constitutivas. Evidentemente que há questões específicas muito importantes que se colocam no plano dos interesses das nossas comunidades residentes no Reino Unido, e essa será certamente uma questão principal da audiência, da audição que vou ter amanhã na Comissão de Negócios Estrangeiros. Finalmente, se a Sra. Presidente me permite, em relação à estratégia global sobre política externa e de segurança, que me parece ser outro ponto muito importante que ocorreu no decurso deste mês. O documento foi apresentado pela alta representante ao Conselho Europeu de junho, que determinou que Comissão e Conselho, na formação Negócios Estrangeiros, trabalhassem em conjunto para aprofundar esse documento e para cuidar também do processo da sua implementação, da sua tradução em roteiro de ação. O mês de julho, portanto, exatamente daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, decorrerá um Conselho de Negócios Estrangeiros em cuja agenda está previsto um ponto justamente de trabalho conjunto entre o Conselho e a Alta Representante em torno da estratégia global sobre política externa e de segurança. Nós sabemos que este foi um processo que demorou cerca de um ano a realizar-se. A Comissão de Assuntos Europeus participou ativamente nesse processo. Tivemos ocasião, aliás, na primeira reunião havida já com esta equipa de negócios estrangeiros, de trocar pontos de vista sobre este ponto, que permitiram a Portugal informar uma sua contribuição própria à discussão. Uma contribuição que nós procuramos assinalar em dois planos essenciais: primeiro, valorizando a questão dos oceanos e da sua governação, e por outro lado, valorizando a necessidade de parcerias estratégicas com a África subsaariana. E esses dois pontos estão presentes no texto apresentado pela Alta Comissária e pela Alta Representante. E gostaria, para finalizar, a chamar a atenção para a importância do título do documento, deixando o conteúdo para outros momentos desta nossa reunião. O título da estratégia proposta é Uma Visão Partilhada, Uma Ação Comum para uma Europa Mais Forte, e eu julgo que é uma boa síntese do que a Europa precisa hoje, em vários planos, nos vários planos em que se joga a integração europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E começaria precisamente pelo primeiro tema que o Sr. Ministro referiu e que está, de facto, na ordem do dia: a questão da decisão hoje tomada pelo Ecofin, mas que já tinha sido antecipada ontem na reunião do Eurogrupo, da decisão de avançar com o processo de sanções a Portugal e Espanha, na sequência da decisão da Comissão Europeia, ou da avaliação da Comissão Europeia, de que não tinha havido ação efetiva. Queria recordar aqui alguns números, porque muito se tem falado sobre a questão dos números do déficit de 2015. Que, de acordo com o Eurostat, que é quem faz o reporte para efeitos de procedimento de déficit excessivos, o déficit excluindo o BANIF foi de 3%, e mesmo que se forem sem excluídas todas as medidas relacionadas com o setor financeiro, esse déficit do ano passado situou-se em 2,8%. Gostaria também de recordar que o fecho do orçamento de 2015, bem como a resolução do BANIF e respectivos encargos, foram da responsabilidade já do atual governo e não do governo PSD-CDS, que esteve presente até novembro do ano passado. A questão aqui também é importante recordar, porque nós lembramos certamente todos do dia 10 de dezembro do ano passado, em que se realizou um Conselho de Ministros extraordinário, no final do qual o Sr. Ministro das Finanças anunciou, com alguma pompa e circunstância, de que seriam necessários 46 milhões de euros de medidas adicionais para garantir que o déficit ficava abaixo de 3%. Ora, enfim, já não falando na questão de porque é que 46 milhões teriam qualquer relevância face à dimensão que isso representa, efetivamente, a verdade é que se o número, como tem vindo a ser dito por várias vezes, não fosse de 3%, isso só poderia revelar, de facto, incompetência no final do ano, porque é sempre possível fazer um controlo quando estamos a falar de pequenos montantes, de uma décima do PIB, é sempre possível fazer esse controlo no final do ano por quem tem a responsabilidade para encerrar o orçamento. No entanto, a questão que se nos coloca agora é, de facto, mais séria. Porque todo o diálogo, toda a argumentação junto da Comissão Europeia foi feita, naturalmente, pelo atual governo. e aquilo que nos parece é que, de facto, o Governo pensou, a dada altura, que um déficit de 2015 seria menos bom, seria preferível por dar alguma folga para 2016, e agora vê-se o Governo, mas sobretudo vê-se os portugueses, abraços com as consequências dessa defesa não ter sido eficaz. E vemos abraços com possíveis sanções que vêm penalizar injustamente o país. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava de saber que esforço é que fizeram para garantir que o esforço estrutural era melhor avaliado. A decisão do ECOFIN refere que houve um desvio substancial, com ênfase na palavra substancial ou significativo, face àquilo que eram as metas para o ajustamento estrutural, e a questão da avaliação do esforço estrutural é muito uma questão de argumentação técnica e também de argumentação política, naturalmente, entre as autoridades nacionais e a Comissão Europeia, para além da argumentação que terá sido expandida junto dos colegas no Eurogrupo e no ECOFIN. A avaliação de se houve ou não ação efetiva é o primeiro passo para que possa ser desencadeado este processo de sanções e, portanto, gostaríamos de saber que esforço concreto é que o Governo fez para argumentar, nomeadamente, que as medidas que estavam planeadas foram executadas, mas que a medição dos seus efeitos foi alterada por valores que ultrapassaram completamente as autoridades portuguesas, a saber, uma revisão em baixa do PIB de 2012, que afetou todo o hiato do produto e a trajetória para a frente, uma alteração da metodologia de determinação do hiato do produto, uma revisão do perímetro estatístico. Todos esses fatores que são fora do controle das autoridades portuguesas fizeram com que as medidas que foram de facto postas em prática e que no momento em que foram postas em prática, anunciadas e postas em prática, eram suficientes para o esforço orçamental, numa medição posterior não tenham sido. Temos também de saber que efeito do combate à fraude e evasão fiscal é que o Governo conseguiu que fosse considerado para efeitos de ajustamento estrutural. É sabido que a Comissão Europeia não aceita em regra essas medidas à partida como contribuinte para o esforço estrutural, mas uma avaliação ex post bem fundamentada permite que se considere que houve, e houve de facto, um alargamento da base contributiva que tem um efeito permanente e, portanto, é também em si uma medida com efeito estrutural. Perguntamos também se aquilo que se passou relativamente à classificação de medidas como medidas correntes ou medidas extraordinárias, como é que foi feita essa defesa junto da Comissão Europeia, e parece-nos particularmente relevante, porque o Sr. Ministro disse há pouco que iriam voltar a fazer essa defesa e gostaríamos de saber se têm novos argumentos, que argumentos é que usaram e se vão repetir os mesmos argumentos, o que é que permite ao Governo pensar que terão mais sucesso desta vez se utilizarem os mesmos argumentos no passado. Mas também outra questão bastante importante que tem a ver com a questão se se prende apenas com o passado ou se se prende também com o presente e com o futuro. Aquilo que nós sabemos é que as decisões relativamente a sanções, nomeadamente as que são tomadas pelos ministros das Finanças, têm também muito a ver com aquilo que é a sua perspectiva de correção de trajetória orçamental, e ouvimos o vice-presidente Dombrovskis, quer no final da reunião do Colégio de Comissários da semana passada, quer hoje mesmo a seguir à reunião do ECOFIN, dizer que o valor da multa a aplicar e, tão importante ou mais importante, a questão da suspensão dos fundos estruturais depende daquilo que os governos de Portugal e Espanha, mas aqui interessa-nos particularmente do Governo de Portugal, se consigam persuadir os parceiros e a Comissão relativamente ao grau de comprometimento que efetivamente têm com o cumprimento das metas. E eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro interpreta estas palavras, que não sejam de desconfiança quanto à capacidade do Governo efetivamente cumprir as metas com que se propôs para este ano e para os próximos. Por outro lado, também gostaria de saber, Sr. Ministro, como é que é possível que, havendo, enfim, frequentemente sendo invocada a teoria de que há alguma má vontade política, como é que se explica que, havendo uma maioria de ministros da família, do grupo, da família europeia, política europeia, do Partido Socialista, sentados no ECOFIN, nomeadamente o presidente do Eurogrupo, que é membro da família do Partido Socialista, o ministro das Finanças eslovaco, que está neste momento com a presidência, mas os ministros da Itália, da França, da Suécia, enfim, são múltiplos os exemplos. Como é que explica que não tenham conseguido, junto destes membros da mesma família, fazer passar a mensagem de que, de facto, não só Portugal não merece por aquilo, tudo aquilo que fez nos últimos anos, como não mereceria também por aquilo que se propõe fazer neste momento. Aliás, o Presidente do Eurogrupo afirmou mesmo, em uma citação um bocadinho livre, que esperava pela decisão da Comissão e que dependia muito do que os governos fossem dizer à Comissão, mas que os países tinham agora a oportunidade de reagir à ameaça de sanções, esperando que essa seja uma reação pela ofensiva, falando sobre o que vai ser feito para resolver os problemas, em vez de uma reação defensiva, e queria saber como é que o Sr. Ministro também comenta estas palavras. Por último, uma referência àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro terá dito hoje, na sequência de uma intervenção minha, que não lhe tenha faltado palavras para defender a não aplicação de sanções. Eu diria que, face aos resultados a que estamos a assistir, estas palavras têm sido pouco e, portanto, aguardamos que o Sr. Primeiro-Ministro faça alguma coisa em vez de apenas falar no assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado. O que eu tenho a dizer é muito simples. Em primeiro lugar, nós estamos no decurso de um processo e o objeto desse processo é o esforço de consolidação orçamental realizado em Portugal entre 2013 e 2015. Isto é, tecnicamente, se o país respondeu ou não à recomendação que lhe foi dirigida em matéria de consolidação orçamental pelo Conselho Europeu de junho de 2000, pelo Conselho de junho de 2013. É isso que está em causa. Como isso está em causa, o atual governo toma esta questão como uma questão nacional. O atual governo não está interessado em saber se isto valoriza ou não postumamente o anterior governo. O atual governo não está interessado em saber se isto valoriza ou dá alguma vantagem política circunstancial ao atual governo. A questão é demasiado importante, é demasiado séria para ser tratada assim. E é uma questão que não tem a ver com os argumentos que nós apresentamos, nem com os amigos que nós temos, sejam que areópagos for, mas tem a ver com a ação efetiva que tomamos. Eu compreendo os argumentos produzidos agora pela senhora deputada, mas devo dizer que estaria numa posição muito mais cómoda e o nosso país estaria numa posição muito melhor se a senhora deputada gastasse menos agora em argumentos e tivesse gastado mais em ação efetiva quando teve essa responsabilidade. Porque há um ponto em que o atual governo não acompanha a senhora deputada, que é, eu ouvi, que é o ponto em que há quase uma insinuação de que se poderia fazer a posteriori um rearranjo dos números, uma espécie de maquilhagem das contas. Ora, isso nem compete ao governo fazer, porque são autoridades estatísticas nacionais e europeias que têm essa competência, nem isso a ser possível melhoraria um milímetro que fosse a situação orçamental do país, que é aquela que nos deve preocupar a todos. Portanto, insisto, o processo está a decorrer. Neste processo, o governo português é o 21º. E quero crer que, se se tratasse o 19º ou do 20º, a atitude seria a mesma. Nesse processo, o Governo defende o interesse nacional e procura mostrar que as medidas que possam vir a ser tomadas e que são medidas que têm incidência agora, mas dizem respeito ao passado, procuram formalmente ou aparentemente ajudar ao processo de consolidação orçamental, mas teriam como consequência imediata e evidente uma nova pressão sobre a despesa pública e dariam um sinal errado à economia e aos mercados, quando o país está ele próprio envolvido mais do que nunca, mais do que em nenhum momento antes, no seu processo de consolidação orçamental estrutural, que essas medidas seriam profundamente injustas e erradas. E assim defendemos um interesse nacional. E não achamos que isso seja motivo de galhofa. É mesmo um problema muito importante que nós temos pela frente. Nós temos...
Deputado, Srs. Deputados, agradecia que deixássemos prosseguir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Nós temos um problema, e esse problema existe, porque falhamos objetivos, quer no déficit nominal, quer no déficit estrutural, no passado recente. Aliás, falhamos em todos os anos desse passado recente. E esse falhanço é evidente. A nossa argumentação, que nos parece inteiramente sólida, é a argumentação que procura mostrar que, embora tenhamos falhado as metas, procuramos atingi-las. E que a economia que o procurou, a população que o procurou e as autoridades que o procuraram merecem da Comissão Europeia não um castigo, mas um apoio. E é isto porque nós nos batemos, é esta a nossa argumentação. Toda a informação disponível sobre que sustenta essa posição é carreada pelo Governo, é carreada pelas autoridades nacionais. Não há aqui nenhuma outra ambição, não há aqui nenhum outro interesse que não o defender o interesse nacional. Nós não estamos aqui perante uma questão de política interna, estamos aqui perante uma questão de defesa das condições de desenvolvimento da economia portuguesa e da consolidação orçamental portuguesa. E lamento que, por vezes, em vez de reforçar um consenso nacional em torno desta defesa do interesse nacional, alguns de nós olhem para isto como uma ocasião, que não mereciam, aliás, mas como uma ocasião de tentar tirar partido do ponto de vista da política circunstancial e da política interna. Portanto, não é uma questão de saber quantos se contam da nossa família política e das famílias políticas adversárias. Não é a questão de saber de que forma é com argumentos agora podemos esconder a realidade dos factos. Não se trata, muito menos se trata, de querer manipular a posteriori contas públicas. Trata-se de enfrentar que os resultados foram falhados, que a ação esteve lá e o propósito de consegui-lo esteve lá, que isso custou muito à economia e à sociedade portuguesa e que agora que nós estamos comprometidos na consolidação orçamental, devemos ter o apoio e não o desapoio da Comissão Europeia. E por isso, aliás, é que o Sr. Ministro das Finanças tem dito, e com toda a razão, que a execução orçamental deste ano é o melhor cartão de visita que nós temos a apresentar. E que essa execução orçamental mostra que não existe nenhum problema do ponto de vista orçamental em 2016. E que, portanto, nós estamos em condições de resolver os problemas orçamentais de 2013 a 2015. Sem cuidar de saber agora qual era o governo, qual era o ministério, nós devíamos unir-nos naquele que é um propósito nacional, um propósito que diz respeito a todos nós e um propósito que tem a ver com as condições que nós temos para fazer crescer a economia e assim consolidar as contas públicas. É isto que eu tenho a dizer.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Sras. Deputadas. O tema que tem sido tratado aqui nos últimos minutos, naturalmente, é o tema importante desta audição e eu não fugirei a esse tema. Mas antes de ir ao tema, e não esquecendo que há outras questões de grande relevância nesta altura em discussão na União Europeia, queria lhe deixar duas ou três questões que o Sr. Ministro depois responderá, se tiver tempo, uma vez que depois irei falar sobretudo dos três temas que aqui nos trouxe. Em primeiro lugar, gostaria que nos fizesse aqui um ponto da situação em relação às questões relacionadas com a crise migratória, o acordo da Turquia, a forma como ele está a decorrer, quais são os problemas que existem nesta altura. A sensação que temos é de que não estão resolvidos todos os problemas, mas que a situação não se agravou e talvez tenha estabilizado e talvez esteja a melhorar nos últimos tempos, mas gostaria de ter, da parte do Sr. Ministro, alguma indicação em relação a isso. Em segundo lugar, também ter aqui a confirmação, creio que será feita, de que a Comissão Europeia decidiu alterar a sua posição em relação à natureza do acordo CETA e, portanto, haverá a oportunidade deste Parlamento, dos Parlamentos Nacionais, incluindo a Assembleia da República, se puderem pronunciar sobre esse mesmo acordo CETA. E, em terceiro lugar, dentro deste conjunto de perguntas de temas que não foram versados por si, gostaria também que nos fizesse aqui um ponto da situação em relação à chamada guarda costeira. Não é rigoroso o termo guarda costeira, não é disso que verdadeiramente se trata, mas como é essa a designação, porque é conhecido este tema, também lhe pedia aqui um ponto da situação. E vamos agora às questões que estão no centro da sua intervenção e que depois foram sublinhadas também já por intervenções anteriores, começando pela questão das sanções. Eu, como jurista que sou, tenho um desvio profissional e gosto de ler aquilo que está escrito e interpretar aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é um comunicado emitido pelo Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, onde se definem as linhas essenciais que o tema das sanções tem corrido. Fala-se explicitamente de que está em causa o período 2013 a 2016 e não outro período, 2015 e não outro período, o que significa que não há qualquer menção a qualquer ano a seguir a 2015. Fala-se também de um processo que vai ser seguido, e também gostaria de ouvir o Sr. Ministro em relação a esse processo, porque esse processo vai ser importante, a forma como ele vai decorrer, os timings porque ele decorrerá, e gostaríamos de ter aqui uma ideia mais precisa. Fala-se aqui claramente de que é possível que Portugal e a Espanha, já agora, possam ter acesso a um resultado, e utilizando aqui a expressão inglesa, smart intelligent. Utilizam-se essas expressões, smart intelligent. A minha interpretação em relação a esse resultado smart intelligent não é a mesma que a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. Depois deste comunicado existem também outras intervenções de outros responsáveis, designadamente do senhor Michel Blom e do comissário Dombrovskis, que de alguma forma nos dão a indicação de que estão à espera que o governo português apresente alguns argumentos, não em relação a 2016, não se fala de nada relativo a 2016, mas alguns argumentos em relação à justificação porque é que Portugal não cumpriu os compromissos e as regras a que estava votado em 2013, 2014 e 2015. E, portanto, é sobre isso que nós temos de nos concentrar. Não é sobre 2016, é sobre aquilo que está em causa de 2013 a 2015. E se Portugal souber, e estou convencido que saberá defender a sua posição, poderemos ter aqui o tal resultado smart intelligent. Para isso, e aqui permita-me parafrasear a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, não na sua intervenção aqui, mas noutra lá fora, aqui vai valer a credibilidade do Governo, que a tem. A credibilidade do Governo que a tem. E tem essa credibilidade não por estar a desdizer-se, não por estar a dizer que aquilo que o Governo anterior fez foi tudo bem, como vocês queriam que se fizesse, e seria, obviamente, lesivo da credibilidade do Governo, mas por o Governo estar a defender aquilo que sempre defendeu. Ou seja, que as políticas que foram desenvolvidas entre 2013 e 2015 conduziram aos resultados a que conduziram e agora nós não poderemos seguir as mesmas políticas. E está a demonstrar também que está a fazer um desempenho orçamental que é um desempenho adequado. Mas não é isso que vai estar sobretudo em causa. Repito, o que vai estar sobretudo em causa é argumentos em relação à justificação que podemos encontrar para alguns desvios que tiverem ocorrido no período que está em causa, e é apenas esse que está em causa. Eu estou convencido que o Governo irá conseguir um resultado, juntamente com as instituições europeias, designadamente o Conselho e a Comissão, irá conseguir um resultado smart and intelligent. Estou convencido disso. Mas gostaríamos de ter também aí talvez, porque é uma questão de objetivo nacional, também a ajuda do PSD. E devo dizer aqui que essa ajuda do PSD e dos outros partidos não tem sido uma ajuda por aí além. Pelo contrário, tem sido uma ajuda tentando desvalorizar tudo aquilo que o Governo tem feito em relação a isso, quando não deveria fazer, neste caso, estando em causa um objetivo nacional. Segundo tema que o Sr. Ministro abordou, o tema do Brexit. Queria aqui, mais uma vez, salientar, já tivemos aqui uma discussão nesta comissão à tarde, mas queria aqui mais uma vez salientar que nos parece que depois de um período inicial em que parecia que a União Europeia iria assumir uma atitude essencialmente punitiva em relação ao Reino Unido, estamos a entrar na linha certa, ou seja, na linha em que a União Europeia deve negociar com o Reino Unido o melhor acordo e o mais rápido acordo, mas sem pressa excessiva, para ambas as partes. A circunstância do Reino Unido conseguir ultrapassar alguns problemas internos mais rapidamente do que se previa inicialmente são, nesta altura, favoráveis a esse ambiente. E, portanto, em relação ao Brexit, penso que Portugal pode ter aqui um papel importante pela relação privilegiada que tem historicamente com o Reino Unido, pelo interesse que tem em relação a alguns dos dossiers fundamentais que estarão em discussão e também por ser sempre um bom interlocutor do Reino Unido. Para finalizar, Sr. Ministro, em relação à estratégia global da União Europeia. É um documento importante, merece naturalmente ser estudado, é um documento denso e, portanto, não se consegue estudar e retirar dali tudo o que é necessário em poucos minutos, mas gostaria aqui de lhe perguntar em relação, porque esse foi um dos temas fortes que esteve subjacente na última cimeira da NATO, em relação à relação entre a União Europeia e a NATO, ao vetor relação União Europeia e NATO, que aliás é versado na estratégia global, gostaria de saber como é que o senhor Ministro e o Governo português prevêem a evolução próxima e futura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e responderei pela ordem porque as colocou. Primeiro, a questão das migrações. É muito importante nós termos noção de que a crise das migrações não desapareceu da Europa nem diminuiu, quer na sua dimensão dita externa, isto é, na nossa relação com os países de origem ou de trânsito dos grandes fluxos de migrações irregulares, quer na sua dimensão europeia, em que nós continuamos a não dispor de elementos constitutivos mínimos de uma política europeia das migrações. Isto tem que ser analisado do ponto de vista, por exemplo, da segurança. A estratégia global para a segurança e a política externa da União Europeia tem justamente um ponto sobre a necessidade de uma política europeia de migrações, mas tem sobretudo que ser analisado do ponto de vista da integração, da cooperação para o desenvolvimento, e aí ainda há muita coisa a fazer, porque a visão nacionalista tem-se predominado sobre a visão europeia. Portugal tem feito o seu papel, tem dado o seu contributo e numa questão conexa, que é a questão do apoio aos refugiados, nós somos, neste momento, continuamos a ser, o segundo país da União Europeia que mais tem conseguido responder aos pedidos de recolocação de refugiados. Estamos neste momento com 452 pessoas refugiadas recebidas em Portugal, 150 provenientes da Itália e 302 provenientes da Grécia, assim como estamos também envolvidos na resposta positiva ao mecanismo dito da reinstalação. Esse é um ponto muito importante, até porque nos dá uma autoridade acrescida para participar ativamente na definição de uma política europeia que é crucial também para os nossos interesses nacionais e regionais, que é a política das migrações. Em relação à questão do CETA, Portugal foi um dos Estados-membros que sustentou que o acordo CETA tinha elementos de natureza dita mista, portanto envolvia competências dos Estados nacionais e, portanto, o seu processo de ratificação devia ser subordinado a essa natureza mista. A Comissão acabou por reconhecê-lo e, portanto, o processo de ratificação do CETA seguirá os trâmites decorrentes da sua natureza mista e, portanto, a Comissão apresentou a sua proposta de decisão no passado dia 5 de julho, segue-se a aprovação pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu e depois haverá a abertura dos processos de ratificação nos Estados Nacionais, segundo as regras constitucionais ou paraconstitucionais próprias desses Estados. No caso português, isto implicará uma discussão e aprovação pelo Parlamento. Quanto à guarda costeira, também esse processo avançou. Como o Sr. Deputado sabe, o Parlamento Europeu aprovou recentemente o regulamento que cria a guarda costeira e de fronteiras europeias e guarda costeira e de fronteiras europeia, a guarda, e também o processo da sua formação gradual. Portugal disponibiliza 47 efetivos para essa guarda nesta primeira fase e é muito importante porque os senhores deputados e as senhoras deputadas recordam-se que esse foi um dos temas de debate aqui na Comissão de Assuntos Europeus. É muito importante notar que a constituição da guarda costeira não significa a diminuição dos poderes de soberania dos Estados Nacionais. Designadamente, uma ideia que chegou a aparecer neste caminho, a ideia de que uma guarda costeira, as suas equipas de reação rápida, poderiam intervir nas águas territoriais de um Estado sem o consentimento desse Estado, essa ideia foi abandonada e, felizmente, foi abandonada. E, portanto, julgo que foi possível chegar à constituição de um novo corpo muito necessário para a União Europeia, designadamente do ponto de vista da salvaguarda das fronteiras e da segurança humana, do salvamento de vidas humanas, da forma como nós o defendemos. Constituição gradual, através de um verdadeiro sistema das forças, dos recursos de que os vários Estados nacionais já hoje disponham, constituição gradual e respeitando as regras próprias de soberania nacional sobre o seu território. A quarta questão que colocou relativamente ao processo de decisão, eu gostaria de aproveitar essa questão para ser mais uma vez totalmente claro e enfático sobre isto. Nós olhamos para este processo não pondo o nome dos governos, o número dos governos ou o nome dos ministros, olhamos para este processo como um processo que é vital agora para Portugal resolver satisfatoriamente. Porque a última coisa que nós precisávamos e a última coisa que a União Europeia precisa é o país sofrer e a União Europeia decidir medidas de política que são absurdas, injustas, contraproducentes e que desafiam qualquer raciocínio lógico. Essa é a nossa preocupação e é nessa preocupação que estamos centrados. Não é reescrever a história recente, não é negar o que é óbvio e evidente, e que aliás é uma prova da necessidade de mudar a política para que a consolidação orçamental se possa fazer, mas também é o reconhecimento de outro facto que também nos parece notório, que é o enorme sacrifício, o enorme esforço que todos em Portugal fizeram para, cumprindo aliás as orientações de instituições como o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, por tentar consolidar as nossas contas públicas. E esse esforço não deve ser menorizado e esse esforço não merece que nós agora nos entretenhamos a propósito dele com guerras de política interna que são uma forma fora de tempo das velhas guerras de Alecrim e Manjerona, de que já o grande António José da Silva, em devido tempo e muito justamente, se riu. Em relação à questão do Brexit, aí posso ser muito sumário, porque estamos totalmente de acordo com o que o Sr. Deputado diz. É preciso começar, quanto antes, um processo negocial que tem que demorar o tempo que for preciso para chegarmos a uma solução que seja razoável. As autoridades britânicas, que muitas vezes encararam o seu processo de participação europeia na lógica de ter um pé dentro e outro fora, não podem presumir agora que conseguirão ter um pé fora e outro dentro. E, portanto, há certas escolhas que os britânicos, as autoridades britânicas, têm que também ter em mãos. E a principal escolha é saber se querem aderir, se querem permanecer nas regras próprias e no esforço próprio, no processo próprio de constituição de um mercado único europeu, e isso tem consequências, ou se querem colocar-se na posição em que se colocam outros Estados e nações soberanas que, não pertencendo à União Europeia nem pertencendo ao espaço económico europeu, desejam, contudo, ter relações comerciais de investimento e outras próximas com a União Europeia. E, portanto, é essa escolha que as autoridades britânicas e o Parlamento Britânico vai certamente fazer, e eu não tenho dúvidas de que vão escolher pelo lado europeu e não por outro. Finalmente, no que diz respeito à sua questão sobre a estratégia global, tem toda a razão, mais uma vez, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos a prosseguir um caminho de maior cooperação entre a União Europeia e a NATO, de diferentes formas. Do ponto de vista dos documentos, o principal avanço foi no conceito estratégico da NATO, aprovado aqui em Lisboa em 2010. O conceito estratégico define a União Europeia como, vou citar literalmente, parceiro único e privilegiado da NATO, designadamente para os esforços de gestão de crises e de promoção da segurança cooperativa. Depois, ajustamento dos documentos fundadores em matéria de segurança e defesa e de política externa da União Europeia, de que a estratégia global é o último produto à data. Depois, aquilo que foi possível fazer na última sexta-feira de manhã em Varsóvia, que foi a assinatura de uma declaração política conjunta entre a União Europeia e a NATO, e depois o que se vai fazer, e que é verdadeiramente a prova dos factos, com a nova operação naval que a NATO vai criar no Mediterrâneo Central a partir nos próximos meses. A operação chamada Guardião dos Mares, que substitui a Esforço Ativo, Active Endeavour, e que justamente é uma operação não artigo 5º, portanto não tem uma finalidade militar em sentido estrito, mas é uma operação que vai permitir complementaridade e não duplicação com a operação que a União Europeia tem em curso no Mediterrâneo Oriental, a Operação Sofia. Os nossos propósitos são contribuir para a segurança do Mediterrâneo. Como é que se contribui para a segurança do Mediterrâneo? Contribuindo-se para a capacitação dos Estados e, portanto, contrariar a lógica de falhanço e colapso institucional de Estados. Contribui-se fazendo cumprir as resoluções do Conselho de Segurança, designadamente aquelas relativas ao embargo de armas, contribui-se atacando, combatendo o tráfico ilegal, o tráfico de seres humanos e o tráfico ilegal de armas, etc., quer dizer, todos os fatores que trazem instabilidade ao Mediterrâneo. E é, portanto, nessa lógica de segurança cooperativa e de cooperação para a estabilização que o esforço conjunto da União Europeia e da NATO, que são organizações muito distintas na sua natureza e nas suas missões, que esse esforço conjunto deve ser colocado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentando também a sua equipa que está aqui hoje connosco. Sr. Ministro, o processo da construção europeia é feito com dias bons e com dias maus. Domingo foi um dia bom para o processo de construção europeia. Demonstrou-se que um país que muitos consideram ser periférico, outros mesmo dizem que é pequeno, conseguiu fruto do seu esforço, do seu mérito, da sua capacidade de trabalho, da sua capacidade de sofrimento, da sua solidariedade, ganhar um campeonato. Hoje é um dia mau para o processo de construção europeia. Iniciar um processo de sanções a Portugal, sanções que são, a nosso ver, injustas e injustificadas, não é bom para o processo de construção europeia. Estas sanções são injustas porque Portugal fez um caminho, um esforço, um enorme sacrifício para passar de um déficit que em 2011, penso que o Sr. Ministro se lembra bem desse ano, estava acima dos 11%, para um déficit que foi, dentro do limite dos tratados, em 2015, na linha dos 3%. E isso torna qualquer processo de sanções absolutamente injustificado. E o que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é porque é que o Governo português tem vindo a defender, relativamente ao déficit de 2015, números que são números totalmente diferentes. No dia 10 de dezembro de 2015, foi feito um Conselho de Ministros, já aqui citado, em que o Sr. Ministro das Finanças veio fazer declarações, dizendo que ia conter o déficit deste ano abaixo dos 3% e que por isso mesmo ia fazer um esforço de consolidação e de cativação abaixo dos 50 milhões de euros, 46 milhões de euros para ser mais preciso. Em abril de 2016, o mesmo Ministro das Finanças veio aqui ao Parlamento e reiterou que o déficit sem medidas extraordinárias tinha ficado nos 3,03% do PIB. Sem medidas extraordinárias, convém aliás lembrar que o apoio à banca foi dito também por esse mesmo Ministro e pelo Primeiro-Ministro que não contaria para efeitos de processo por déficit excessivo. No dia 4 de julho, o Primeiro-Ministro de Portugal escreveu uma carta em que diz que o déficit de 2015 é de 3,2%. Dois dias depois, o Ministro das Finanças, num documento oficial do Ministério das Finanças, vem-lhes dizer que o déficit, excluindo as medidas temporárias e o apoio à banca, é de 3,1%. Dizia há pouco o Sr. Deputado Vitalino Canas que a credibilidade deste Governo se mede por dizer sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa importante, essa coerência é uma coerência importante. O problema é que o Governo não disse relativamente aos dados do déficit sempre a mesma coisa. E isso, Sr. Ministro, é que é grave. Porque, de facto, um dos aspectos muito importantes para nós defendermos a inadmissibilidade destas sanções é explicar efetivamente em Bruxelas que o déficit português em 2015, excluindo medidas que nomeadamente têm a ver com o apoio à banca, que a própria Comissão Europeia diz que não devem contar para efeitos de procedimento por déficit excessivo, ficou dentro do limite dos tratados. Defender algo diferente disso é que agrava a situação portuguesa. O Sr. Ministro falou muito da necessidade de haver consenso em Portugal. O CDS está completamente disponível para esse consenso, mas um consenso que defenda efetivamente os interesses do país, que defenda efetivamente o interesse de Portugal, e defender efetivamente o interesse de Portugal é dizer a verdade. E a verdade é que Portugal conseguiu, em 2015, ficar dentro dos limites do tratado, e nesse sentido é muito diferente de muitos outros países na União Europeia, e não estou só a falar de Espanha. Há um conjunto de outros países que também incumpriram, e não vejo esses países a serem sancionados. Segunda questão muito concreta e muito focada, Sr. Ministro. Senhor Ministro, nós temos agora 10 dias para responder a estas mesmas sanções. E ainda na quinta-feira passada, no debate do Estado da Nação, o Senhor Primeiro-Ministro dizia que queria levantar, relativamente ao processo das sanções, um bloqueio, queria conseguir levantar dentro do próprio quadro da Comissão Europeia e dentro do quadro do Tratado de Lisboa, de acordo com o Primeiro-Ministro, estas eram as regras que se aplicavam e não do Tratado Orçamental, queria levantar uma minoria de bloqueio para garantir que a Portugal não havia nenhuma sanção. Já aqui foi dito, só para reflexão melancólica até, é um conjunto de países que têm ministros das Finanças que estão com o Partido Socialista dentro da Internacional Socialista, França e tal. A Áustria, Malta, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia, todos eles, já para não falar da Grécia, que não está no grupo socialista, mas ainda há pouco tempo, sei que o Sr. Ministro fez uma visita, tivemos a oportunidade de ver essas fotografias, fez uma visita à Grécia e certamente que também consegue ter o apoio da Grécia para uma minoria de bloqueio. Queria-lhe perguntar, muito focadamente, o que é que o Governo português está a fazer relativamente a essa minoria de bloqueio. Foi uma matéria que foi avançada pelo Primeiro-Ministro, queria-lhe perguntar muito focadamente o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer nos próximos 10 dias. Depois, Sr. Ministro, permita-me também falar aqui de um outro tema, que é um tema muito relevante, que é o tema do Brexit. Não quero que depois diga que nós não falámos desse tema, que é um tema muito relevante. Nós ouvimos agora uma declaração muito recente, ontem mesmo, da indigitada primeira-ministra, nova primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que dizia ela que a negociação que agora vai acontecer é uma negociação que tem de alcançar o melhor acordo possível para o Reino Unido face dentro da União Europeia, com a União Europeia. Nós teremos cá amanhã o prazer de receber a senhora embaixadora do Reino Unido. Uma das matérias que eu lhe posso perguntar é qual é que, no entendimento dela, é o melhor acordo para o Reino Unido, mas assim não posso deixar de perguntar qual é que é o melhor acordo para Portugal dentro do quadro da União Europeia. Gostava que me pudesse falar dessa matéria. Mas há uma outra matéria que eu gostava de lhe perguntar também a propósito do Brexit. Ao longo da campanha, todos os campos, quer o campo do Leave, quer o campo do Remain, se comprometeram, todos eles disseram isso de forma muito clara, que todos os imigrantes que estão a viver neste momento no Reino Unido, que estão atualmente no Reino Unido, teriam toda a salvaguarda dos seus direitos, quer durante o processo de transição, quer após o processo de transição. Eu acho que essa palavra foi uma palavra importante, considerando até que Portugal tem uma grande comunidade, que está neste momento no Reino Unido. A verdade é que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Governo, aconselhou os portugueses que estão no Reino Unido a pedirem dupla nacionalidade. Eu parece-me que esta declaração é francamente infeliz por dois motivos. É francamente infeliz porque, como é óbvio, levanta uma preocupação muito grande aos portugueses que lá estão, e eu acho que é infeliz também porque, de alguma forma, diz aos portugueses que lá estão que o governo português não tem capacidade de, efetivamente, os defender. Quero-lhe perguntar se concorda com esta declaração do Sr. Secretário de Estado, se subscreve esta declaração do Sr. Secretário de Estado e se o conselho que o governo de Portugal tem para dar aos portugueses que estão neste momento no Reino Unido é dirigirem-se aos serviços consulares para pedirem uma dupla nacionalidade.
Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado.
Desculpa, agradecendo à Sra. Deputada Isabel Pires termos trocado a ordem das intervenções, mas eu tenho exatamente o mesmo compromisso do Sr. Deputado Vitor Lincanas e, portanto, daqui a pouco terei de sair.
Tem a palavra a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pelas suas questões. Devo dizer que estou inteiramente de acordo consigo nos primeiros dois minutos da sua intervenção, tirando a questão mais do futebol. Mas hoje é um dia mau para a Constituição Europeia, disse o Sr. Deputado, e eu devo dizer que estou totalmente de acordo consigo. Será um dia mau se o processo não chegar a uma solução inteligente e justa. Mas, num certo sentido, pode dizer-se que a Comissão Europeia, quando propõe, na semana passada, a verificação de que não houve uma ação efetiva em Portugal entre 2013 e 2015, está a castigar-se a si própria, está a reprovar-se a si própria, porque a Comissão Europeia foi uma das tutelas mais importantes dessa ação, e se ela não foi efetiva, não se pode criticar apenas os tutelados, maior é a responsabilidade de quem os tutelou, e se a Comissão vier a propor, ou viesse a propor, uma qualquer sanção efetiva, seria caso para dizer que a Comissão se estaria a sancionar a si própria. E nós já temos problemas sérios que cheguem na Europa para estarmos a perder tempo e a energia com problemas que só existem porque querem ser artificialmente criados, porque se quer criar artificialmente esses problemas. Portanto, estou de acordo consigo e por isso mesmo julgo que ambos estaremos empenhados em criar outros dias bons para a Constituição Europeia e evitar que este dia mau para a Constituição Europeia se transforme numa semana ou num mês péssimo para a Constituição Europeia. Mas queria valorizar esse ponto. Não é uma questão apenas de Portugal, não é uma questão apenas de Espanha e nem é sobretudo uma questão de Portugal, nem sobretudo uma questão de Espanha. É uma questão de saber como é que nós apoiamos-nos a todos num esforço que é inerente ao facto de partilharmos uma União Monetária, que é de construirmos um percurso de natureza orçamental e financeira que seja confortável para todos, sem com isso sacrificar mais a economia dos nossos países e muito menos os direitos e os rendimentos das nossas populações. Agora, eu tiro de tudo isto uma conclusão óbvia, é que, não digo que nós devamos atacar a Comissão, pelo contrário, acho que devemos trabalhar com a Comissão e, em particular, com a Presidência da Comissão, mas muito menos me passaria pela cabeça que, neste momento, tivesse como foco principal atacar o Governo que comigo está a defender os interesses do meu país. E, portanto, é do ponto de vista político, porque nós estamos aqui numa reunião política e eu não sou o Ministro das Finanças, portanto, não vou entrar na discussão técnica das contas, mas já lá vou. Do ponto de vista de uma discussão política, o que eu não consigo compreender é como, neste momento, se procura quase retirar da Comissão Europeia e do ECOFIN a responsabilidade por o que uma propôs e o outra hoje decidiu, querendo atirar essa responsabilidade inteirinha, e agora imagine o seu deputado, para o Governo, que não teve nada a ver com a execução orçamental, que está agora em causa. Isso é que eu não consigo perceber. Porque o atual Governo não faz o exercício simétrico. Nós não fazemos o exercício simétrico, Sr. Deputado. Nós não aproveitamos esta declaração para efeitos de política interna ou para efeitos de juízo histórico ou para efeito de tornar difícil, mais difícil a vida hoje daqueles que tiveram responsabilidade no momento recente. Deixemos isso aos historiadores. O que nós temos que hoje fazer é unir-nos em defesa do interesse nacional. Também não consigo acompanhar o seu deputado no outro ponto, que é, do ponto de vista político, o outro ponto relevante na nossa discussão de hoje, que é, eu não posso pôr em causa os valores e o sistema de construção dos valores estatísticos sobre os quais repousa também a União Económica e Monetária. E, portanto, o déficit de 2015 é o déficit apurado pelas autoridades estatísticas competentes. É em Portugal o Instituto Nacional de Estatística e na União Europeia a Autoridade Estatística Europeia, o Eurostat. E, portanto, são esses valores que nós aceitamos. E não vale a pena querer discutir com a Comissão Europeia à maneira do antigo Ministro da Informação do Iraque, negando a realidade. Nós devemos discutir e trabalhar com a Comissão Europeia chamando em nosso favor a realidade dos esforços feitos, a realidade dos sacrifícios feitos e a realidade também do falhanço das políticas austeritárias que a Comissão também apregoou. É essa a argumentação política que deve ser construída, independentemente... Independentemente de todas as questões técnicas e estatísticas que sejam pertinentes. O Sr. Deputado pergunta-me sobre o que é, do ponto de vista português, o melhor acordo com o Reino Unido. A resposta é simples. É o melhor acordo no quadro da União Europeia que permita manter o Reino Unido como um pilar essencial que é na arquitetura de segurança da Europa, manter o Reino Unido como um parceiro muito importante que é da economia europeia e, em particular, da economia que nós queremos valorizar na Europa, designadamente a agenda da competitividade, da economia digital, da nova da economia verde e por aí fora. É essa dupla vinculação que nós devemos tentar prosseguir na negociação do acordo. E, evidentemente, porque isto, como o Sr. Deputado sabe melhor que eu, a política externa não são, e a política europeia, não são apenas declarações de boas intenções ou de ingenuidade mais ou menos doutrinária. Nós queremos também, e para isso trabalhamos, que o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia salvaguarde os interesses específicos de Portugal. Quais são os interesses específicos de Portugal? Bom, o Reino Unido é o quarto destino das nossas exportações e nós queremos valorizar isso. O Reino Unido é a sociedade que acolhe quase 500 mil de portugueses que nela trabalham e para ela contribuem, e nós queremos valorizar isso. Da mesma forma que o Reino Unido tem interesses muito próprios em Portugal, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista das suas comunidades residentes, e, portanto, eu julgo que este é um jogo de soma positiva. E, portanto, não antecipo, como tenho dito, nenhum problema insuperável. Há problemas. Por isso é que eu disse aqui muitas vezes que preferia que tivesse ganho o voto pela permanência na União Europeia. O que é que eu digo, o que é que o Governo diz aos nossos imigrantes? As duas palavras mais importantes hoje são serenidade e estabilidade. Serenidade no sentido em que nós vamos entrar num processo negocial demorado, no qual faremos valer os nossos interesses. Estabilidade no sentido em que nada mudou no dia 23 de junho, do ponto de vista não político. Enquanto for membro da União Europeia, o Reino Unido tem as responsabilidades inerentes à pertença da União Europeia, nas condições em que o Reino Unido permanece. Portanto, não está no regime de Schengen, mas está evidentemente no regime de circulação. Não foi isso que eu disse, eu revejo-me em todos os meus secretários de Estado, como o seu deputado sabe, estou apenas a esclarecer esse sentido. Pergunta-me qual é a palavra que o Governo tem a dar às nossas comunidades e eu digo que as duas palavras centrais para nós são serenidade e estabilidade.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. E começar pelo tema das sanções e todo um processo que até agora foi muito, muito agitado, digamos assim. Portanto, temos um processo em que aplica-se ou não se aplicam as sanções a Portugal, as sanções serão simbólicas ou serão sanções de facto, existem ministros de outros países a pronunciarem-se de forma incompreensível, de resto, sobre as opções do nosso país. Depois, por cima disso, há novas pressões para medidas adicionais, enfim, um processo que deixa até agora muito claro o que são cada vez mais as instituições europeias e o diretório de países específicos que as dirige neste momento e, portanto, estamos perante a decisão de hoje, estamos perante uma clara decisão de forte autoritarismo com um caráter de punição e de humilhação para com o nosso país bastante grande. E por isso consideramos que, de facto, o Governo não pode aceitar as sanções, isso seria incompreensível também, e tem que utilizar todos os meios ao seu dispor para rejeitar o processo de aplicação de sanções. Mas há três questões que são importantes sobre o que é que estas sanções são de facto. Em primeiro lugar, estas sanções são sanções que a Comissão Europeia está a aplicar às suas próprias políticas de austeridade e já agora às medidas que um governo que foi mais, ainda mais além do plano que a própria Comissão Europeia tinha de austeridade e, portanto, por aí não fazem sentido, perderam toda a credibilidade. Em segundo lugar, estas sanções são também um ataque a todas as pessoas que vivem neste país e já agora também em Espanha, que foram duramente prejudicadas durante os últimos anos com os sucessivos pacotes de austeridade, logo, não tendo credibilidade, também aqui não são aceitáveis. E, em terceiro lugar, estas sanções são politicamente um ataque também a um novo ciclo que se tenta iniciar em Portugal, de quebrar, de facto, com as políticas até agora tidas de austeridade, que penalizaram os portugueses e, portanto, as sanções deste ponto de vista são, ou devem ser consideradas, ilegítimas. E, portanto, estes três pontos para perceber o que é que, de facto, são estas sanções, parecem-nos importantes. Porque, de facto, há tantas incongruências na aplicação destas sanções que só deixam vir ao de cima, a nosso ver, o pior desta União Europeia. O bom aluno passa aluno castigado da noite para o dia. Existe, pois, o caráter absolutamente discricionário de a quem se aplicam as sanções e tem sido muito referido este facto porque é gritante, quer dizer, Portugal e Espanha são alvo de processos de sanções, mas a Alemanha ou França, que também não cumprem determinadas regras, também não sofrem qualquer sanção. Portanto, o caráter discricionário deste processo também é gritante. Por outro lado, o caráter das declarações que têm chovido nos últimos dias, mas eu ia-me focar numas declarações que foram tidas hoje, absolutamente incompreensíveis e que o Bloco de Esquerda repudia, mas que eu gostaria de trazer aqui, que são as declarações do Ministro das Finanças alemão de hoje mesmo, dia 12, em que, estou a citar o Jornal de Negócios, o objetivo das sanções a Portugal e Espanha não tem como objetivo, entre aspas, castigar os países, mas sim incentivá-los a atuar. E, portanto, sobre o que está no fundo e o que está no cerne destas sanções, eu acho que esta frase diz muito sobre a tal Smart Intelligence. E mais à frente, o Sr. Ministro das Finanças alemão ainda diz que, e passo a citar, era muito importante que as regras europeias se aplicassem. Portanto, no sentido de que este processo de sanções é para enviar uma mensagem aos outros. Daqui eu acho que podemos tirar duas conclusões. Primeira é que isto só significa olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. É logo a primeira. A segunda é que, de novo, mais uma chantagem sobre Portugal e Espanha para aplicarem aquilo que são as medidas que consideram necessárias. E, portanto, com estas declarações fica absolutamente claro que existem determinadas medidas de austeridade que, nomeadamente, o Ministro das Finanças alemão gostaria que Portugal estivesse a fazer, mas não está e, portanto, vamos chantagear em forma de ataque os países que não aplicam aquilo que nós gostaríamos, apesar de nós próprios não cumprirmos as regras. E, portanto, este tipo de declarações que se têm sucedido durante este processo são absolutamente incompreensíveis e devem ser rejeitadas. Depois, também existe, de facto, nestas incongruências deste processo de aplicação de sanções, a visão que parece que existe por parte da Comissão Europeia é há um governo que aplica medidas de que eu não gosto, das quais eu não concordo, e, portanto, vou castigar esse país e... Ainda depois desse castigo, vêm os partidos do anterior governo tentar justificar esse castigo. E isso é que nos parece, que essa justificação é de uma irresponsabilidade política tremenda neste momento. Porque, na verdade, há uma conclusão óbvia que se pode retirar desta decisão e também de algumas decisões que já foram tomadas no Parlamento Nacional e já vou. É que as sanções surgem para impor austeridade que não conseguiram prosseguir com o interromper do ciclo do anterior governo. E isto é uma conclusão que também nos parece óbvia, já aqui foi dito também. E, portanto, daí são uma opção profundamente antidemocrática e de agressão, de facto, aos povos, neste caso o povo português e o povo espanhol, que também está a sofrer este processo de sanções, e deve também, nesse sentido, o povo poder pronunciar-se de uma vez por todas sobre estas decisões. Agora, senhores deputados e senhoras deputadas, não vale mesmo a pena continuar a tentar disfarçar ou sacudir água do capote sobre as responsabilidades e de onde decorrem estas sanções, porque isso sim, fazer isso é jogo político que não ajuda em nada os portugueses e as portuguesas neste momento que se estão a deparar com este processo, porque de facto o que interessa, e por falar num processo que até teve unanimidade neste Parlamento, é travar por todos os meios o processo das sanções, e houve uma deliberação unânime neste Parlamento de rejeitar as sanções, mas pelos vistos há alguns que estão mais empenhados do que outros na defesa dessa declaração unânime que foi tida neste Parlamento e na defesa de facto dos portugueses e das portuguesas contra as sanções ao nosso país. E portanto a pergunta que fica aqui, a pergunta que gostaríamos de deixar neste momento é que de facto qual é que é, na prática, o que é que pensa o Governo fazer, de facto, para evitar o processo das sanções a todo custo? Porque, de facto, parece-nos que é possível, existe, de facto, ou existiu essa deliberação unânime neste Parlamento de rejeitar as sanções, já ficou claro que essa deliberação unânime já não é tão unânime quanto isso por parte do PSD e do CDS, e, portanto, o que é que o Governo está a pensar na prática fazer para travar este processo que nos parece essencial?
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Ministro.
Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada e também me permito sublinhar um ponto que fez, que é, de facto, querer aprovar medidas de castigo ou punição sobre a estratégia orçamental dos últimos anos em Portugal, por parte do ECOFIN, da Comissão ou de instituições congéneres, seria essas instituições castigarem-se a si próprias. Agora, se querem castigar-se a si próprias, é um problema. Agora, que queiram castigar-se a si próprios por nosso intermédio é mesmo uma coisa que nós dispensamos. Não estamos envolvidos em qualquer processo que faça de nós o espelho em que essas instituições se possam rever, porque nós não somos o espelho delas. Muito menos o somos hoje, em 2016, em Portugal. Depois, o argumento segundo o qual as sanções, as multas, mesmo que simbólicas, seriam uma chamada de atenção a países desavindos, a países desviados da rota certa, tem três problemas. O primeiro, o problema é que é um argumento moral e politicamente muito perigoso. Querer tratar questões políticas como se de um lado houvesse as estradas para o céu e do outro lado as estradas para a servidão, estou a citar o título de um livro que venho a propósito citar neste domínio, é colocar uma divisão categorial na política que só pode dar mal. A segunda razão é que não se percebe a lógica disto. A lógica de pensar que a melhor forma de apoiar alguém num esforço é castigá-lo é uma forma que nos reenvia para processos de relação entre educadores e educandos anteriores ao Emílio, anteriores ao século XVIII. Sendo que na União Europeia não há educadores nem há educandos. Não há quem eduque, nem há quem seja educado. Todos nós damos contributos e todos os contributos são importantes. E a terceira razão, e a mais importante, é que ainda menos sentido faria esse tipo de considerações aplicadas ao caso português agora. Porque, do ponto de vista lógico, o maior absurdo deste tipo de processo é que ele, a propósito de querer retirar consequências do passado, apenas atinge o presente e o futuro. E, portanto, não faz nenhum sentido que, a propósito de esforços de consolidação que não resultaram em 2015, nós queiramos penalizar um país que está a desenvolver esforços de consolidação orçamental que, de acordo com as informações que nós temos e que são públicas, até agora são esforços bem conseguidos. E, portanto, isto seria mesmo o cúmulo do absurdo do ponto de vista lógico. E isso que eu estou a dizer agora é o que diz o Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente da França, o Primeiro-Ministro da Itália, vários chefes de Estado e de Governo que intervieram no último Conselho Europeu. E, portanto, este também é um dia mau para a construção europeia, como bem disse há pouco o seu deputado Pedro Mota Soares, porque é um dia em que mais uma vez se mostra uma disfuncionalidade da arquitetura europeia. Porque há um órgão que nem sequer tem existência estatutária própria na União Europeia e que impõe uma lógica de decisão contrária à lógica de decisão que nós encontramos, e bem, nas instâncias da União Europeia, como o Conselho e a Comissão Europeia. Estou a falar do Eurogrupo. E, portanto, o elemento ainda mais perturbador para o processo de construção europeia, a credibilidade das instituições europeias junto dos cidadãos e o apelo à atração do ideal europeu junto das populações europeias, o problema ainda é mais grave, porque para além dessa lógica de funcionamento em grupo de instituições que não têm dignidade estatutária, há elementos individuais, falando por sua conta e risco e, aliás, não representando a voz e a posição nem sequer dos seus próprios governos, que se comportam nisto como bombeiros incendiários. E nós não temos fogo, mas mesmo que o tivéssemos, não precisávamos de bombeiros incendiários, que, aliás, é uma contradição nos termos. Portanto, a senhora deputada, do meu ponto de vista, Tem razão quando, na linha, aliás, da declaração do seu deputado Mota Soares, chama a atenção para as dificuldades lógicas de compreender este processo e os riscos que este processo transporta para a própria coesão europeia e para a própria construção europeia. Como é que nós devemos atuar no meio deste processo? A minha resposta política é muito simples. Não é preciso trazer mais ansiedade, mais precipitação, mais incendiarismo do que aquele que se exprime já hoje em Bruxelas. Devemos trazer firmeza, firmeza serena e firmeza tranquila. Nós acreditamos na nossa posição, nós acreditamos nos nossos argumentos, nós devemos prosseguir o nosso caminho. Em segundo lugar, não devemos trazer esta, mais esta dificuldade exógena, exterior a nós próprios, que nos perturba o caminho e também nos perturba o nosso próprio debate interno. Não devemos trazer esta restrição exógena para o coração do nosso debate democrático. Não devemos dividir-nos. Aliás, o Governo esforça-se todos os dias, como é sua obrigação, por dar tradução concreta às duas resoluções que a Assembleia da República aprovou. Ambas com o mesmo texto conclusivo, ambas exprimindo o repúdio por qualquer processo de sanções efetivas a Portugal. Ele é injustificado, ele é injusto, ele é contraproducente. E é assim que devemos argumentar. Incluindo, chamando a atenção para o facto de nós não estamos a dizer que a Comissão Europeia deve olhar com um olhar compreensivo para o passado recente, porque queremos persistir nos erros desse passado recente. Nós estamos a dizer que o que faz sentido do ponto de vista político e o que faz sentido do ponto de vista da política económica e financeira e orçamental é justamente criar condições para que a consolidação orçamental, designadamente a saída do procedimento do déficit excessivo, no caso português previsto para 2016, se faça em 2016, como há todas as condições para se fazer. E, portanto, quando se diz criar as condições, no que diz respeito a Portugal hoje, é pura e simplesmente deixar-nos fazer o nosso trabalho. E depois, para o ano, quando estará em causa, quando estiver em causa a avaliação do esforço e dos resultados feitos este ano, nós discutiremos, mas discutiremos com base em factos e não discutiremos com base em declarações que só se compreendem na lógica das profecias que se cumprem a si próprias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, pelo Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Também não podia deixar nesta audição, havendo uma decisão com consequências tão graves para o nosso país, também de começar com esta referência da decisão do ECOFIN da aplicação de sanções a Portugal. Nós, aliás, temos-lo dito, que são injustas, que são inaceitáveis, constituem mais um ataque aos direitos e às condições de vida do nosso povo, para além de constituírem também uma pressão e chantagem inaceitável sobre a soberania, sobre um país soberano, como é e como nós afirmamos e como é o nosso país, Portugal, e sendo um país soberano, é o nosso povo que deve decidir, naturalmente, qual é que é o rumo que pretende para o futuro. Estas são questões que temos vindo a afirmar desde há muito, rejeitando, obviamente, qualquer processo desta natureza. A questão das chantagens não deixa de ter em si mesmas dois objetivos. Por um lado, queremos que é muito claro a tentativa por parte da União Europeia de procurar impor a continuação de uma política de exploração e de empobrecimento. Nós vimos o resultado nos últimos 4 anos do que é que significou esta mesma política que foi prosseguida por PSD e o CDS. O que é que significou na degradação das condições de vida de milhares e milhares de trabalhadores, milhares e milhares de reformados, no aumento brutal da pobreza junto de um conjunto de cidadãos do nosso país. E eu creio que isso é bastante, expressa bastante, de facto, quais é que foram as consequências e as naturezas dessa mesma política. Mas são sanções que sancionam políticas que a própria União Europeia impôs. Mais sanções que aquilo que trazem para cima da mesa é procurar aplicar a mesma receita que já demonstrou que não resolve os problemas do nosso país, nem resolve os problemas dos trabalhadores e do povo, muito pelo contrário, só os agrava. Não é por acaso que nas últimas eleições os resultados eleitorais foram os que foram, não é por acaso que na sequência dessas mesmas eleições foi possível a alteração e foi possível iniciar uma fase política diferente no nosso país. Mas estas sanções têm um outro objetivo e está também relacionado agora com este último aspecto que eu referi, que é procurar condicionar e tentar destruir aquelas que foram conquistas e avanços registados nos últimos meses no que diz respeito ao objetivo de recuperação de rendimentos e de direitos dos trabalhadores e do povo. Por isso, consideramos que é um processo político de chantagem, porque mais do que sancionar o passado, ele pretende, desta forma, procurar reverter, tem uma perspectiva de futuro para procurar reverter estes mesmos avanços que referi, colocando em causa a vontade do povo português. Isto é, querem que qualquer desvio às orientações, aos objetivos políticos e ideológicos das instituições da União Europeia, eles não querem permitir que isso seja possível. Aliás, nós temos neste momento no nosso país aprovado um conjunto de medidas que vão ao encontro dos interesses do nosso povo, que constituem de facto melhorias das suas condições de vida, e é isso claramente que pretendem impedir. Mas as sanções têm aqui uma outra vertente. Nós consideramos que elas não devem, rejeitámo-las totalmente, mas é preciso ir à questão de fundo. Do que é que resultam as sanções? Tratado orçamental? Pacto de Estabilidade e Crescimento? A integração na União Económica e Monetária? Tratado de Lisboa? Tratado de Maastricht? A verdade é que estamos a falar, elas são em si também resultado de um conjunto de instrumentos e mecanismos que foram sendo arquitetados, que foram sendo construídos e que visam condicionar e impedir o nosso desenvolvimento. Há aqui um outro aspecto que eu gostaria também de referir em relação a esta matéria, porque mais uma vez a realidade vem confirmar um elemento que há muito que temos vindo a colocar. A União Europeia é forte com os fracos e é fraca com os fortes e tem claramente posições distintas em função de quem está em cima da mesa. O que é que isto quer dizer? Que é um processo, este processo não é um processo que tenha qualquer tipo de preocupação com a economia ou com as nossas finanças do nosso país e com a sua boa saúde. É de facto um processo que procura, através deste conjunto de mecanismos, impor as políticas que são determinadas por um conjunto de países que constituem o diretório da União Europeia, obviamente que são países que, quando é para a aplicação, não vão beliscar aqueles que são os seus próprios interesses e, naturalmente, esses serão sempre salvaguardados. Aliás, esses mesmos países nunca foram alvo das pressões a que Portugal está neste momento a ser sujeito. Por isso, Sr. Ministro, nós queremos que, obviamente, rejeitar as sanções, mas é preciso dar mais passos, porque está confirmado que, de facto, que este processo de integração capitalista da União Europeia tem sido bastante prejudicial para o nosso país. Aliás, o balanço que fazemos desses 30 anos está à vista e a realidade está à vista, e consideramos que é fundamental que Portugal se desvincule do Tratado Orçamental. Nós temos colocado em cima da mesa, e já é conhecida, já a semana passada com a Sra. Secretária de Estado também colocámos esta questão, a necessidade da realização de uma conferência intergovernamental para a revogação do Tratado Orçamental e para a revogação de outros tratados que efetivamente condicionam e impedem o desenvolvimento e o progresso do nosso país. Consideramos que este processo, de facto, é um processo inaceitável e nós, enquanto país soberano, temos que naturalmente defender os interesses nacionais e defender os interesses do nosso povo. Queria colocar uma outra questão de uma forma telegráfica, mas fez a referência, naturalmente depois guardarei as outras para as rondas seguintes, mas só esta questão muito rápida em relação ao referendo do Reino Unido. Há vários aspectos que nos preocupam, mas queria aqui colocar em cima da mesa, naturalmente, a necessidade de salvaguardar os interesses do nosso país e os interesses, naturalmente, dos portugueses em todo este processo. A União Europeia encaminha-se para uma perspectiva de uma negociação e que as relações entre os Estados-membros da União Europeia e o Reino Unido se façam através da própria União Europeia. Nós consideramos que era importante que Portugal pudesse, no quadro do relacionamento bilateral e, naturalmente, numa perspectiva de um relacionamento no quadro económico, político e cultural, na defesa do interesse mútuo, da amizade entre os povos e da cooperação entre os Estados soberanos, era importante que Portugal salvaguardasse no quadro das relações bilaterais não só estes interesses políticos, económicos, comerciais, culturais, entre Portugal e entre o Reino Unido, mutuamente vantajosos, como é óbvio, mas também, naturalmente, salvaguardar os interesses da comunidade portuguesa residente no Reino Unido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada e toda a sua intervenção. E queria fazer dois comentários a propósito do processo europeu, vamos dizer assim. Eu julgo que uma das questões essenciais que a Europa defronta hoje é alguma dificuldade, para não dizer muita dificuldade, ou alguma incapacidade de definir corretamente a escala das suas prioridades. Ou, de toda forma, ter uma noção clara de qual é o conjunto dos desafios e das ameaças que ela enfrenta. A questão de saber se um país falhou por 0,1, por 0,2, por 0,4 ou por 1,4% o seu objetivo para o déficit orçamental é uma questão importante, é uma questão relevante, designadamente do ponto de vista de funcionamento de uma União Económica e Monetária. Mas não é uma questão da dimensão das questões que a União Europeia hoje defronta, designadamente no seguimento, primeiro, da crise dos refugiados, segundo, do aumento dos fluxos de migrações não reguladas e, terceiro, dos resultados do referendo britânico. Porque nós hoje vivemos ameaças de desagregação e desintegração da própria União Europeia. Vivemos ameaças de ascensão de tal forma que signifique determinação da agenda política por parte de forças extremistas, xenófobas e anti-europeias. Vivemos a ameaça do terrorismo que vem de fora e do terrorismo que germina dentro da própria Europa. Vivemos a ameaça da incapacidade de responder a obrigações internacionais mínimas do direito humanitário por parte da região do mundo mais próspera e mais desenvolvida. Estou a falar da incapacidade de encontrar uma resposta à escala europeia para a questão dos refugiados e de apoio aos refugiados. Nós vivemos a crise que resulta do vazio da nossa atual política de migrações. Nós vivemos desafios enormes que se colocam na União Europeia do ponto de vista da estabilidade das suas regiões vizinhas e circundantes. E nós vivemos um problema muito complexo do ponto de vista do crescimento e do desenvolvimento da economia europeia, que é, à escala europeia, um crescimento anémico, um crescimento medíocre e um desenvolvimento, portanto, olhando para os fatores estruturais desse crescimento, um desenvolvimento travado por dificuldades que a Europa vem sentindo há vários anos do ponto de vista da sua inserção na divisão internacional de trabalho e do ponto de vista dos seus fatores de competitividade. Estas são as questões que nós deveríamos considerar como questões prioritárias e mesmo deveria ser a última que devia orientar a maneira como nós olhamos para os percursos de consolidação estrutural das finanças públicas e do sistema financeiro por parte dos diferentes membros da União Europeia e, com particular atenção, dos diferentes membros da União Económica e Monetária. E, portanto, nós devíamos olhar para os problemas que a Alemanha tem hoje com o seu sistema bancário, para os problemas que Portugal tem hoje com as suas finanças públicas, com os problemas que a Espanha tem hoje com as suas finanças públicas, com os problemas que a Itália tem hoje com o seu sistema bancário, com os problemas que a Finlândia tem hoje com o colapsar dos seus fatores de crescimento económico dos anos 90 e 2000. Devemos olhar para esses problemas específicos sabendo que todos eles são instrumentais à nossa finalidade número um enquanto europeus, que é criar a riqueza que nos permita depois distribuí-la. E, portanto, mesmo na relação meramente económica ou financeira, nós corremos o risco e estamos a correr o risco, e decisões como a do Ecofin hoje só agravam esse risco, de estar a ver o mundo ao contrário e de estar a tornar instrumental o que devia ser principal, a economia e o emprego, e estar a tornar principal o que devia ser apenas instrumental, as contas públicas ou a estabilidade do sistema financeiro. E esse era o primeiro comentário. E o segundo comentário é o seguinte: eu sei que nós não estamos de acordo em parte deste ponto, mas creio que estamos de acordo noutra parte deste ponto. A parte em que não estamos de acordo neste ponto é que a senhora deputada não crê, ao contrário de eu próprio, que a União Económica Monetária possa ser um quadro para o desenvolvimento de políticas económicas dirigidas ao crescimento e ao emprego, de políticas económicas dirigidas à sustentação das políticas sociais e de políticas orçamentais dirigidas à sustentação de umas e outras, as políticas económicas e as políticas sociais. Mas eu creio que esse quadro existe e esse quadro é possível. E justamente aquilo que não só o governo português, como outros, mas eu falo naturalmente pelo governo português, está a fazer é a prova prática de que isso é possível. E às vezes interrogam-me sobre, pelo menos, certas declarações tão precipitadas, tão fora de tom, tão fora de momento, tão inoportunas, tão agressivas do ponto de vista retórico que são apresentadas, não têm como real razão de ser a dificuldade de lidar com essa possibilidade de desenvolver nas políticas, desenvolver políticas dirigidas para a economia, o emprego e a distribuição de rendimentos no quadro da União Económica e Monetária. Qual é a parte em que a senhora deputada, julgo eu, está de acordo comigo? Na parte que, se essa possibilidade existe, eu creio que existe, a senhora deputada tem dúvidas, estamos ambos de acordo em que então temos que aproveitá-la plenamente. Aproveitá-la plenamente significa também superar esta prova com moderação, com sensatez e com inteligência. Já superamos outras e vamos superar também esta. É mais um escolho no caminho que nós contornaremos com elegância, sem grande alarido e sabendo claramente qual é o fim, qual é o horizonte desse caminho. No que diz respeito à questão que colocou sobre o Brexit, estou totalmente de acordo consigo, pois justamente seja no quadro da participação de Portugal na negociação do acordo ou da negociação da saída que inevitavelmente se tem que fazer entre a União Europeia de um lado e o Reino Unido do outro, seja no quadro bilateral, Portugal e o Reino Unido têm interesses convergentes, historicamente fundados, mas muito atuais. E esses interesses não se reduzem apenas à presença das comunidades portuguesas no Reino Unido e da comunidade britânica em Portugal, mas passam também por aí. E, portanto, há todas as condições, do meu ponto de vista, para que esses interesses sejam respeitados, quer no quadro multilateral, quer no quadro bilateral. Claro que eu agora devo usar de prudência, porque amanhã vai ser constituído um novo governo britânico e, portanto, vamos esperar pelos propósitos do novo governo britânico. Agora, a minha convicção é que neste domínio não haverá nenhuma alteração na orientação do governo britânico e certamente não há nenhuma alteração na orientação do governo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluímos agora a primeira ronda, passamos à segunda ronda. Os tempos são, como sabem os senhores deputados, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Resposta conjunta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 25 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, ainda não os tinha cumprimentado formalmente e aproveito agora a ocasião. Sr. Ministro, eu registo que não respondeu a nenhuma pergunta colocada pela deputada Maria Luísa Albuquerque. Presumo que as considere questões técnicas, a expressão foi sua, mas isso traduz ou o seu desconhecimento de como é que estas negociações são feitas nestes temas, ou então uma tentativa de ocultar alguma coisa a este Parlamento. Seja como for, nem uma hipótese nem a outra lhe ficam particularmente bem. A questão é, contestaram o déficit de 2015, assento em factos, em documentos, nomeadamente o Eurostat, como já aqui foi citado, defenderam o déficit que o Ministro das Finanças assumiu como seu para 2015, nós não sabemos. A única indicação que nós temos de si hoje, e isso ficou patente, eu não sei se deu conta disso, mas ficou patente, foi que o seu argumento, e do Governo, presumo eu, é que o Governo em 2015, o Governo anterior, falhou. E então a sua arma negocial para a Comissão Europeia é dizer, sim, falhámos. E partir para um outro tipo de argumentação que nós não conhecemos, ainda não sabemos qual é. Ouvimos as suas palavras, mais ou menos vagas. O deputado Vitalino Canas fez questão de nos citar uma passagem do comunicado do Ecofin, onde dizia que agora o Ecofin fica à espera que o Governo apresente argumentação para defender a não justificação, a não fundamentação de sanções ligado ao resultado de 2015, o que supõe que o Governo, aparentemente, não utilizou essa argumentação. Agora veja se percebe isto, Sr. Ministro, porque é muito importante e nos seus depoimentos, nos vários, revelou que não percebe ou não quer perceber. É muito importante para a vitalidade da democracia portuguesa que nós, no Parlamento, escrutinemos a ação do Governo se defendeu adequadamente ou não o interesse nacional. O Partido Socialista considerará que sim. Nós temos razões, por estas razões concretas, de que a conduta do Governo não foi a mais condizente para a defesa do interesse nacional. Repare que, até agora, o que nos disse foi que invocou os esforços feitos. Mas o que tem de invocar não são só os esforços, são os resultados. Até chegou ao ponto de sugerir aqui mais do que uma vez, de que nem sequer houve grande esforço, nem sequer houve grande resultado de consolidação orçamental e depois, ao mesmo tempo, diz que estamos a discutir uma décima ou duas décimas. Essa confusão deve-se a algo. E eu sei que não é a desconhecimento da sua parte, evidentemente. É porque aquilo que o Sr. Ministro trouxe aqui como uma grande questão nacional, uma mobilização para um propósito nacional, veja bem, ficou patente, patente, patente das suas declarações, que é simplesmente o uso do Governo para efeitos de política interna desta gestão daquilo que considera questões técnicas. Eu até lhe dou um exemplo de como estas questões estão a ser negociadas pelo Governo quando lhe convém. Quando o Governo apresentou o esboço do orçamento, em fevereiro, o Ministro das Finanças esteve aqui, no Parlamento, e ele disse-nos que estava a tentar negociar com a Comissão Europeia questões como o hiato do produto, o impacto estrutural de medidas para o déficit de 2016. Ora, era exatamente isso que a deputada Maria Luísa Albuquerque estava a dizer, com factos, não são intenções, com factos que o Governo tinha de fazer para defender o resultado, não é o esforço só. O esforço é muito importante, mas é o resultado de 2015. E é isso que o Sr. Ministro se recusa a aceitar. Ora, ao recusar a aceitar-se isso, revela, deixa patente, deixa transparente a quem quiser ver, que na verdade não há aqui nenhum propósito de mobilização nacional. E até lhe digo mais, Sr. Ministro, já disse isto a colegas seus aqui no Governo, mas digo-lhe assim também. É revelador de uma cultura democrática insuficiente andar a tentar silenciar os partidos da oposição, e neste caso o maior partido da oposição, o maior partido neste Parlamento, de fazer a sua ação de escrutínio e crítica do Governo com base em argumentos, e eu sei que a sua cultura histórica lhe permite perceber isto, que são tiradinhos da União Nacional do antigo regime salazarista. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável. Nós estamos num debate democrático onde temos razões fundamentadas, que foi isso que nós fizemos, querer saber qual foi a argumentação que o Governo invocou ou mobilizou em todo este processo. As suas respostas, como aliás as do Primeiro-Ministro, foram sempre evasivas. E é por isso que o PSD terá de apresentar um requerimento a pedir a correspondência entre o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia no que diz respeito a esta matéria. Nós queremos saber exatamente se os argumentos poderosos que o povo português conquistou para si, em termos não só de esforço, mas de resultados, foram devidamente mobilizados por este Governo. Só acrescentar o seguinte, sei que o meu tempo está a terminar. O Sr. Ministro fez aqui uma alusão de que entrar nesta negociação, que todos os países fazem, Sr. Ministro, não sei se sabe, todos os países fazem, sobre as questões que considerou técnicas, isto é, todos os elementos que formam os déficits estruturais, o que conta para déficit nominal no que diz respeito ao procedimento de déficit excessivo, sanções, etc. Referiu-se a isso como maquiagem dos números. Eu não sei se foi um lapso da sua parte, mas revela ou que não percebe o que é que está em causa nesta negociação sobre assuntos orçamentais com a Comissão Europeia, ou então está-nos a dizer que imediatamente desistiu de fazer essa discussão, e aí sim nós temos de tirar a conclusão que o interesse nacional não ficou devidamente servido. E por último, dizer que, isso é ofensivo, Sr. Ministro, que o PSD, com a legitimidade que tem por ser o maior partido no Parlamento português, de fazer observações, perguntas, questionamentos, a sua ação de escrutínio, que retira a responsabilidade a um Ecofin e a uma Comissão Europeia que se portaram inquestionavelmente mal em todo este processo, porque não têm fundamento para fazer o que nos estão a fazer, mas insinuar uma coisa dessas, repare, normalmente costuma-se dizer que os partidos não aceitam lições de democracia dos outros partidos quando estão em debate. Mas eu aqui, desculpe que lhe diga, tenho que dar uma lição de democracia ao PS que utilizou esta argumentação. Quando nós tivemos sobre o programa de assistência, por uma bancarrota provocada pelo governo anterior de que o senhor era ministro, em que estavam em causa objetivos nacionais, o governo PSD-CDS sofreu, invariavelmente, as críticas do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Estivemos em desacordo sempre. O nosso primeiro-ministro, o anterior primeiro-ministro, nunca usou esse argumento da União Nacional Salazarista para tentar silenciar as críticas do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Como eu sei que tem esta sensibilidade histórica, eu apelo a que abandone de vez essa retórica, porque a invocação da causa patriótica, quando nós sabemos como ficou patente, que apenas serve propósitos de política nacional, tem um nome, e esse nome é cinismo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Agora, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. De facto, o PSD tem aqui alguma dificuldade em compreender a explicação que Vossa Excelência deu, claríssima, sobre a questão das sanções. Vossa Excelência disse a certa altura que o que estava em causa não é o passado, é o futuro. O PSD continua no passado. Continua, sobretudo, preocupado em justificar as políticas que seguiu e que deram origem a estas sanções que esperemos não tenham as consequências graves que todos receamos para o país. Mas os argumentos do passado, de facto, podem ser utilizados por Vossa Excelência. E eu até admiro-me como é que o PSD não os utiliza. E os grandes argumentos são estes. É que o governo do PSD-CDS fez tudo aquilo que a Troika lhe pediu para fazer. Destruiu o Estado e o setor público, destruiu a economia nacional, criou pobreza e desemprego e agora descobrimos que, ainda assim, não conseguiu ainda cumprir as regras orçamentais que hoje justificam à aplicação destas sanções. E este argumento é forte porque, de facto, são os próprios protagonistas do falhanço, o governo PSD-CDS, mas também os próprios protagonistas da Troika, onde designadamente está algum dos protagonistas que na União Europeia defendem a aplicação de sanções a Portugal, que estão a sancionar as suas políticas. Ora, isto não faz sentido, mas eu também percebo a posição que Vossa Excelência assumiu, porque é uma posição que defende, e bem, nós damos o acordo àquilo que foi expresso do ponto de vista da estratégia do Governo de Portugal, que o que está aqui em causa não é só a defesa da aplicação de sanções. O que está aqui em causa é muito mais do que isso. É a defesa de novas prioridades para as políticas europeias, é a capacidade de defender uma Europa capaz de sair da crise e que dê resposta, de novo, àquilo que são os direitos dos cidadãos, os direitos do Estado Social, que saiba que há limites para os quais o Estado não deve passar e que violam aquilo que são elementos fundamentais que devem protagonizar a construção de um projeto europeu e que o PSD e o CDS recusam-se aqui a encarar. Continuam a ver a velha Europa das regras orçamentais, a Europa a duas velocidades, a Europa onde o que é prioritário são as liberdades económicas e onde os direitos sociais não devem ser considerados. E, sobretudo, recusa-se a encarar uma realidade em que as declarações de muitos dos responsáveis da Europa hoje traduzem, em que a Europa deixou de ser um espaço competitivo, deixou de ser um espaço de solidariedade comum e passou a ser, sobretudo, um espaço de competição e um espaço de protagonismos e onde muitos dos protagonistas europeus estão mais preocupados com as clientelas eleitorais internas que propriamente com o projeto europeu comum. Nesta matéria, eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, quais são os principais contributos que o Governo português pretende dar para este processo de mudança? Porque entendemos que, de facto, para além desta questão da defesa das sanções, o Governo português deve assumir um protagonismo no sentido de defender que é necessário um processo de mudança no funcionamento da União Europeia, na definição das prioridades e na definição daquilo que são as áreas fundamentais para que, de facto, o futuro da Europa seja mais risonho do que neste momento aparenta ser. A segunda questão que gostava de apresentar ao Sr. Ministro tem a ver com o Brexit. Em duas questões independentes. Em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem feito várias declarações e esteve recentemente presente em Londres, no sentido de acompanhar os possíveis impactos negativos que esta situação pode criar na comunidade portuguesa. Eu perguntava ao Sr. Ministro quais são, neste momento, as principais intervenções que estão, neste momento, a ser colocadas em campo para acautelar os interesses da nossa comunidade portuguesa e quais são os planos futuros para que, em caso de da evolução ser negativa, possa-se, de facto, acautelar aquilo que é hoje uma população significativa, sobretudo uma população jovem que infelizmente teve que emigrar para conseguir ganhar um espaço profissional e que neste momento com certeza estará preocupado com aquilo que será o seu futuro. A segunda questão tem a ver com o seguinte: temos verificado que em muitos países europeus estão já a ser preparados grupos de trabalho no sentido de avaliar aquilo que pode ser o Brexit do ponto de vista de oportunidades para a afirmação desses países no contexto global da União Europeia, isto é, não só do ponto de vista de relações económicas internas, mas também do ponto de vista das relações da Europa com o mundo global. Perguntava ao Sr. Ministro se neste quadro já foi feito algo do ponto de vista de criação de um grupo de trabalho que analise as possibilidades de Portugal afirmar-se como uma plataforma alternativa na Europa para as áreas do investimento económico internacional e também para as áreas de inovação, porque sabemos que há hoje, numa comunidade alargada, quer na área científica, quer na área económica, muitos receios daquilo que pode ser a perturbação do trabalho que estão a desenvolver no Reino Unido e que procuram já alternativas para as dificuldades que eventualmente se podem perspectivar no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda tínhamos aqui três questões, mas um último comentário sobre a questão das sanções e a discussão que foi tida até agora.
Senhora deputada, desculpe, não se importa de aproximar o microfone.
Peço desculpa.
Muito obrigada.
Sobre a discussão que foi tida até agora sobre as sanções, só um último comentário, porque de facto, no meio de todos os argumentos que são utilizados, e esperemos que possamos sair daqui com pelo menos uma coisa unânime, somos todos contra as sanções, mas continuar a não perceber que PSD foi de facto além das medidas da Troika e que isso pelos vistos nunca vai ser admitido pelas mesmas pessoas que eram governantes nessa altura e que de facto isso agravou a situação dos portugueses e das portuguesas, é algo que fica de facto bastante marcado no meio deste debate e que foi essa mesma também governação que de facto levou àquilo que estamos a ver agora. Três questões, em primeiro lugar sobre o Brexit, elas de certa forma já foram colocadas, das preocupações acima de tudo com a comunidade portuguesa, que é bastante significativa no Reino Unido, enfim, algum esclarecimento sobre, de facto, as declarações do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e se, de facto, aquelas pessoas têm algum motivo para preocupação no longo prazo, médio e longo prazo ou não, porque já há muita gente que construiu toda uma vida naquele país e, portanto, existe, de facto, essa preocupação. Em segundo lugar, sobre a estratégia global de política externa e de segurança, de certa forma já foi abordada a semana passada na audição que tivemos com a Sra. Secretária de Estado e, na altura, levantámos o problema, a visão que nós temos desta mesma estratégia global é que, de facto, vai num sentido inverso àquele que consideraríamos que deveria estar a ser tomado na União Europeia, que tem que ver com um certo fechamento nas forças militares, apesar de existirem operações que marcadamente não têm um cariz militar e têm um cariz de observação, de proteção, de vigilância, parece-nos que é um bocado contrário àquilo que deveria estar a acontecer neste momento, mesmo por causa da crise migratória, da questão dos refugiados, e portanto parece-nos que estamos a fechar-nos em opções muito militaristas. A própria conferência em Varsóvia deu indicação desse aprofundamento da ligação com a NATO, é sabida a nossa opinião sobre a NATO desde o início e, portanto, preocupa-nos que seja este um dos caminhos que está a ser perseguido. Consideramos, de facto, que deveria ser exatamente o inverso. Sobre os acordos comerciais, já foi aqui, entretanto, colocado na primeira ronda a questão do CETA e dos momentos para a ratificação deste tratado e portanto, se deu-nos já indicação e reforçou o que já tinha dado indicação, portanto, virá aqui ao Parlamento, mas quais é que são neste momento os prazos que temos em vista no que toca ao CETA e no que toca ao TTIP? Quais é que são para a próxima ronda de negociação, o que é que está a ser pensado que sejam os focos principais da negociação, porque preocupa-nos neste momento essencialmente a questão ambiental e do clima, porque de facto há um ponto das negociações entre Estados Unidos e a União Europeia em que há uma possibilidade de haver um compromisso de eliminar obstáculos existentes à exportação de gás natural e, considerando que existe um debate amplo sobre, e existiu também a Cimeira do Clima ainda não há muito tempo, e mesmo a própria União Europeia tem tido políticas, alguns países mais do que outros, no que toca às energias sustentáveis e à descarbonização da economia, preocupa-nos que exista esta perspectiva de abrir portas e retirar obstáculos a fontes de energia que não são renováveis, que são bastante poluentes, e portanto, se neste aspecto existe alguma informação que nos possa dar neste momento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu vou tentar aproveitar esta segunda ronda para ver se obtemos as respostas que o Sr. Ministro não nos deu na primeira ronda sobre as várias questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, em relação às sanções, reiterar para o CDS e julgo que isso é um consenso indesmentível. De facto, estamos diante de uma situação muito perturbadora, em nosso entender inaceitável do ponto de vista da Comissão Europeia, todos os títulos, e esse consenso é qualquer coisa que não é retirado, nem é beliscado por aquilo que é também um dever de todos os partidos de acompanhar e fiscalizar a ação do Governo. E aqui, de facto, gostaríamos de ter garantias que o Governo foi patriótico, defendeu o interesse de Portugal acima de tudo. E é por isso que, de novo, colocamos estas questões, Sr. Ministro, que são muito concretas, gostávamos que nos esclarecesse sobre elas, e têm a ver, basicamente, com isto. Os factos demonstram, de uma forma clara, que o Governo alterou o seu discurso, alterou a sua posição. Em dezembro, em 10 de dezembro de 2015, o Ministro das Finanças declarou que havia condições para atingirmos o déficit a 3%, na altura até anunciou a cativação de 46 milhões de euros, e portanto isso significa que o Governo assumiu que tinha condições para colocar o déficit abaixo dos 3%. Depois, posteriormente, em várias declarações públicas, em abril, por exemplo, o Governo anunciou e declarou que o déficit era de 3%. E, posteriormente, temos declarações contraditórias do Governo, pelo Primeiro-Ministro, numa carta redigida ao Presidente da Comissão Europeia, onde diz que o déficit é 3,2, e no dia seguinte, numa declaração disponibilizada no site do Governo, onde o Ministro das Finanças diz que é 3,1. Era muito importante que os portugueses percebessem que o Governo é firme, como o Sr. Ministro disse que era, e que era estável na sua apreciação dos factos que estão em apreciação. E isto não tem nada de pouco patriotismo, pelo contrário, nós queremos saber se o Governo teve sempre o interesse nacional no cerne das suas preocupações, ou se foi por razões meramente internas, meramente nacionais, que pretendeu acentuar que os objetivos e as metas fracassaram, como o Sr. Ministro aqui disse. E o Governo faz lembrar aquele adágio popular que diz que quem não age como pensa, acaba por pensar como age. E o Governo acabou por não agir a defender o déficit que inicialmente consagrou, por razões eleitorais, agora já diz que essas metas foram fracassadas. Na altura não era isso que dizia. O que é que se passou? Era muito importante percebermos o que é que se passou para o Governo ter passado a sustentar uma posição nas instâncias internacionais diferentes daquelas que afirmou publicamente. Eu agradeci a resposta a este ponto. Bom, também em relação à questão da minoria de bloqueio, nós tivemos aqui o Primeiro-Ministro, na semana passada, no Estado da Nação, a sustentar uma determinada configuração jurídica, nomeadamente em termos do Tratado de Lisboa, sustentando que era possível haver uma minoria de bloqueio para a aplicação de sanções. E hoje, estranhamente, as notícias são contraditórias. Por um lado dizem que a deliberação hoje foi unânime, há outras notícias que dizem que não houve deliberação, mas que foi consensualizado, e nós gostávamos de saber porque é que o Governo não sujeitou à votação uma matéria desta importância e que considerava que tinha condições para ser bloqueada. E nós gostávamos de perceber que o Governo fez tudo o que tinha ao seu alcance. Isto sim é patriotismo e naturalmente que é nosso dever assegurar que assim foi. Finalmente, Sr. Ministro, voltando aqui à questão falada também sobre se está em apreciação apenas o que se passou no ano de 2015, se está em apreciação o que tem a ver com a execução orçamental. Sr. Ministro, mais uma vez eu agradecia, se possível, que nos desse algumas garantias que sejam mais fortes do que foram as declarações que têm vindo a público, nomeadamente por membros do seu Governo. Nomeadamente, tivemos aqui na Assembleia o Sr. Ministro das Finanças a declarar que a estimativa de crescimento económico estava totalmente fora do alcance, 1,6. Mesmo 1,2, no seu entender, era dificilmente alcançável. E como é que nós podemos ter, num momento em que estão a decorrer negociações na União Europeia, declarações do responsável máximo sobre as nossas finanças e sobre a execução orçamental, garantias tão frágeis, pelo contrário, revelando aquilo O contrário daquilo que é dito, que está tudo a correr bem, que a execução orçamental está a correr bem, que não há nenhumas questões, mas nós temos o Ministro a dizer-nos precisamente o contrário, o Ministro das Finanças, a rever de uma forma muito significativa, muito expressiva, o crescimento. E aqui eu gostava de fazer também, creio que era importante o Sr. Ministro ter aqui a oportunidade de realçar, que o Governo e o Partido Socialista, nomeadamente, se continua firmemente comprometido com essa meta orçamental, ao ponto de, se forem necessárias, garantir que se forem necessárias quaisquer medidas, está em condições de assegurar que não vai rever essas metas. Eu sei que nós, do Bloco de Esquerda e dos outros parceiros, do PC, dos Verdes, dos outros parceiros do Governo, isso nós não podemos esperar, mas era importante nós percebermos se o Partido Socialista continua firmemente empenhado nessas metas e é capaz de dar essas garantias também aos nossos parceiros europeus, porque as declarações hoje do Ministro das Finanças diziam, assumiam claramente que havia também aqui um problema de execução orçamental e, portanto, reforçavam o empenho do Governo nesta matéria. Finalmente, em relação à questão da nacionalidade, Sr. Ministro, era importante perceber os portugueses que estão relativamente ao Brexit e ao conselho que foi dado pelo Sr. Secretário de Estado no sentido de pedir a dupla nacionalidade aos cidadãos que vivem no Reino Unido, era muito importante perceber se essa é também a mensagem do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português ou se não. Já percebemos que a sua posição sobre esta matéria é assim serável, ou seja, é serena e estável. Falou do Ministro da Propaganda do Iraque, talvez seja a sua inspiração, mas fundamentalmente a questão é muito concreta. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aconselha aos portugueses a pedir a dupla nacionalidade ou não? E agradecia muito a resposta, se não na segunda volta, cá estaremos para insistir na terceira ronda. Perguntas, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é de hoje. O PCP sempre entendeu que o nosso povo e o país não estava condenado a esta política de empobrecimento e de exploração e que degradou as suas condições de vida, que era possível, de facto, e que é possível, de facto, uma política alternativa. Agora, em relação às sanções, aquilo que está em cima da mesa é que há aqui um processo que não podemos ignorar. Tivemos há uns anos vários pactos de estabilidade e crescimento, cada um a propor medidas para retirar cada vez mais direitos aos trabalhadores e para reduzir um conjunto de funções sociais. Foi depois o tal memorando de entendimento, todos nós conhecemos o resultado, não vale a pena estar aqui a esgrimir. E aquilo que de facto está em cima da mesa com estas, com as sanções, é que as instituições da União Europeia, a própria União Europeia, têm objetivos e orientações políticas muito claras e opções políticas e ideológicas também muito claras, que são totalmente contraditórias com este objetivo de, que foi colocado, de redistribuição de riqueza, de recuperação de rendimentos e de direitos. E é por isso que nós colocamos, Sr. Ministro, de facto, que é fundamental, ao considerar que este caminho não é caminho, porque de facto estão constantemente a impor um conjunto de condicionalismos que impede de facto que o nosso país possa crescer e se possa desenvolver, e por isso é que nós propomos que é necessário romper com este caminho. Segunda questão, ou aliás, neste caso, primeira questão, porque este era só um comentário. O Sr. Ministro já fez aqui uma referência sobre a missão da NATO, esta missão agora para o Mediterrâneo. Também não vale a pena aqui fazer, reiterar a posição do PCP em relação não só a esta estrutura e às suas opções políticas, mas naturalmente nós consideramos que é mais um passo no sentido da militarização, objetivo aliás que a própria União Europeia também persegue. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se confirma ou não que esta missão para o Mediterrâneo é uma missão semelhante àquela que está a decorrer no mar Egeu. Se os objetivos são semelhantes em relação a esta missão. A outra questão que gostaria de colocar, esta foi uma matéria que também já abordámos na última reunião, quando teve aqui a senhora Secretária de Estado, a propósito das conclusões do Conselho Europeu, que se prende com os acordos entre a União Europeia e os países, e alguns países de África. E nós manifestámos uma profunda preocupação com estes acordos, porque tudo aquilo está a ser construído numa perspectiva de ser novas versões do acordo entre a União Europeia e a Turquia. E eu queria aqui trazer e estas preocupações têm fundamento, e queria aqui trazer uma notícia que vimos hoje num órgão de comunicação social de Espanha, em que há uma denúncia de uma ONG referindo que se está a desviar fundos da cooperação para o desenvolvimento para os exércitos do Sudão e da Eritreia, com o objetivo de conter os fluxos migratórios nestes países. Eu queria perguntar qual é que é o conhecimento é que o Sr. Ministro tem em relação a esta questão no concreto, porque de facto isto vem ainda acrescentar preocupações àquelas que o PCP já tinha em relação a estes mesmos acordos. E uma terceira questão, Sr. Ministro, sobre o CETA. O Sr. Ministro já fez aqui uma referência que a ratificação do CETA pelos Parlamentos Nacionais irá prosseguir, mas nós tivemos acesso a uma informação que nos traz também muitas preocupações. Primeiro, uma informação em que a Comissária... Agora, um nome... Exatamente. Terá dito que o CETA é da competência exclusiva da União Europeia, não, que o CETA foi aprovado o texto, que irá enviar o texto para o Conselho, que é da competência exclusiva da União Europeia, mas que por razões políticas irá enviar para o Conselho como acordo misto, que será aplicado de forma provisória depois de ratificado pelo Parlamento Europeu, mas antes da ratificação dos Parlamentos Nacionais. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se de facto confirma esta informação e estas declarações. E o segundo aspecto é, porque nós consideramos que não pode haver qualquer implementação de um acordo, ainda por cima, havendo aspectos que são da competência dos Estados-membros, sem que ele seja ratificado por esses mesmos Estados-membros. Por isso, o que nós gostaríamos de Portugal é qual é que é a posição que o governo português vai assumir em relação a esta matéria, e se vai, de facto, tomar uma posição para não permitir a entrada em vigor deste acordo sem que ele seja ratificado pelos respectivos Parlamentos Nacionais. Disse.
Peço desculpa. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros para responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a autorização da Sra. Presidente, dividirei as respostas com a Sra. Secretária de Estado e cuidarei eu das questões que foram colocadas relativamente às comunidades portuguesas, às operações da NATO e às oportunidades do ponto de vista económico também criadas pelo Brexit. E também aquela que me parece ser a divergência fundamental que tenho com os senhores deputados do PSD que intervieram. Mas essa divergência é uma divergência própria do debate democrático. Portanto, eu não faço processo de intenções a ninguém, aliás, fujo a colocar as questões em termos de patriotismo e antipatriotismo, palavra que merece mais nobreza do que a que às vezes é sujeita, e, portanto, não vale a pena. Eu conheço bem o salazarismo, aliás, conheço não só como historiador, mas conheço também como aquele que pertenceu a uma das gerações que tentou e conseguiu derrubá-lo, e, portanto, estou muito longe de entrar nesse tipo de discussões. O Sr. Deputado, aliás, reparou que eu ouvi silenciosa e respeitosamente tudo o que foi dito, e essa já é uma boa demonstração da minha educação democrática. Agora, a questão, eu também registei e verifico que o Sr. Deputado Miguel Morgado se investiu a si próprio na condição de tradutor autorizado das palavras da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, mas tenho a dizer que gastou o seu tempo. Eu percebi muito bem o que a Sra. Deputada disse na sua intervenção. É uma pessoa muito competente, que fala com clareza e, portanto, facilmente percebi. E, portanto, percebi as duas divergências que temos aqui. Uma divergência na maneira como nós olhamos para as contas públicas. O Governo, quando prepara orçamentos, e agora quando discute orçamentos com autoridades europeias e internacionais, discute, evidentemente, também no plano técnico. Discute um plano político, discute um plano técnico e, portanto, por exemplo, a determinação do chamado produto potencial é uma das questões muito importantes quando nós cenarizamos, quando nós construímos o cenário macroeconómico. E a partir do momento em que discutimos o cenário macroeconómico para além da Assembleia da República com a Comissão Europeia, certamente as questões relativas ao, por exemplo, produto potencial são também colocadas, até porque esse indicador, como todos sabemos, é um dos indicadores menos cristalinos que nós usamos hoje em dia na construção orçamental. Aí estamos de acordo. Onde nós estamos em desacordo profundo é que o Governo não mexe a posteriori nas contas públicas. Nem ao Governo que compete determinar as contas públicas. As contas nacionais e as contas públicas são determinadas pela Autoridade Estatística Nacional, que é independente do Governo, e são determinadas pela Autoridade Estatística Europeia, que é independente dos Estados-membros e das instituições europeias. E essa é a diferença entre maquilhar ou não maquilhar contas. Porque quem quer que não respeite esta independência está a maquilhar contas públicas. Eu não sei se o seu deputado, os seus deputados, gostariam que se fizesse. O que eu tenho a dizer é que o Governo não as faz e o Governo entende que isso seria a pior maneira de prosseguir na consolidação estrutural das finanças públicas. Porque sempre que nós escondemos os problemas, sempre que esquecemos-nos de responder a cartas das comissárias da concorrência alertando para a necessidade de resolver problemas com os bancos, apenas para ganharmos vantagem do ponto de vista político ou eleitoral, não estamos a contribuir para a consolidação das contas públicas, estamos a contribuir para o agravamento das finanças públicas. Já agora, espero que me permita o exercício do meu direito à opinião e da minha liberdade de expressão. Ok. Segunda divergência, e portanto essa é uma divergência essencial, é a divergência entre a maneira como nós olhamos para as contas públicas e a maneira como nós olhamos para a determinação das contas e a nossa defesa das contas. A segunda divergência essencial é a maneira como nos colocamos neste debate. Neste debate o Governo só tem um interlocutor. O Governo tem a responsabilidade de defender os interesses do país. Os interesses do país não começaram em novembro de 2015. Os interesses do país já estavam cá em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015. E o Governo defende, perante a Comissão Europeia, os interesses do país. A Comissão Europeia e o Conselho na formação própria. E não arranja interlocutores no meio disto. Ao passo que, tanto quanto eu percebo, os senhores deputados, em vez de se concentrarem na interlocução em defesa dos interesses do país com as autoridades europeias, retiram às autoridades europeias parte da responsabilidade que lhes cabe nessa interlocução, porque em vez de se virarem para as autoridades europeias, viram-se para as autoridades do seu país e culpam-nas de responsabilidades que são apenas das instituições europeias. E ainda é tanto mais grave isto, quando as autoridades nacionais do vosso país estão a defender, para todos os efeitos, o vosso próprio legado político. E, portanto, há aqui outra divergência, que essa toca mesmo no cerne da concepção do que é uma democracia. E aí, lamento, essa divergência não é escondível. Segunda questão aqui colocada, relativamente... Segunda questão relativamente ao Brexit nas suas... duas consequências. Em primeiro lugar, como é que nós estamos a encarar o Brexit do ponto de vista das novas realidades que coloca na relação económica. Nós, evidentemente, temos estudos em curso e outros já terminados. Tenho aqui na minha mão o relatório que a ICEP já produziu sobre justamente as consequências do Brexit, possíveis consequências para o comércio e para o investimento português. Aliás, noto que o Instituto Nacional de Estatística ontem fez sair justamente na sua última publicação estatística um inciso relativamente precisamente à lógica do comércio externo e do investimento entre Portugal e o Reino Unido. Nunca nos devemos esquecer, como há pouco disse, que o Reino Unido é o quarto cliente das exportações portuguesas e um dos principais investidores, designadamente industriais e de serviços, em Portugal. E, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia, o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o Ministério do Emprego e da Segurança Social, o Ministério da Agricultura, quer dizer, as pastas económicas do Governo estão já, evidentemente, a trabalhar no sentido da identificação tão sistemática quanto possível, das consequências do Brexit do ponto de vista económico, quer do ponto de vista de dificuldades, quer do ponto de vista de oportunidades. Em relação às comunidades, respondo com todo o gosto, o que nós estamos a dizer às comunidades portuguesas, em primeiro lugar, é que nada se modificou no dia 23 de junho. Em segundo lugar, que o tema da circulação e, portanto, da permanência de trabalhadores nos diferentes países interessados, os 27 e o Reino Unido, será certamente um dos temas fundamentais das negociações com o Reino Unido. Terceiro, que no plano bilateral nós conduzimos também negociações com o Reino Unido a esse propósito. Entretanto, reforçamos a rede consular disponível no Reino Unido, exatamente porque, muito naturalmente, as pessoas estão a correr e a pedir mais informação e mais serviços, e temos tido cuidado de dizer, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, primeiro que todos nós, que os portugueses residentes no Reino Unido devem manter a sua situação regularizada, devem regularizar a sua situação, se ela não estiver regularizada e tiverem condições para o fazer, 5 anos de permanência no Reino Unido, e mesmo que não tenham 5 anos de permanência no Reino Unido, devem iniciar o processo de regularização, porque à luz da lei britânica, quando prefizerem 5 anos, essa regularização é concedida. É isso que nós estamos a dizer com clareza, e julgo que isto era o que qualquer um de nós diria nestas circunstâncias perante esta questão. Relativamente às questões da relação entre a União Europeia e a NATO, a União Europeia e a NATO são organizações muito distintas, quer do ponto de vista da sua natureza, quer do ponto de vista da sua missão, quer do ponto de vista da sua composição. Aliás, basta pensar que a NATO tem países não europeus, 2 países não europeus, o Canadá e os Estados Unidos. Isso não retira, contudo, este facto, que é um facto objetivo: 22 dos Estados-membros da NATO são Estados-membros da União Europeia e 22 dos Estados-membros da União Europeia são, ao mesmo tempo, Estados-membros da NATO. E, por exemplo, entre os 6 Estados da União Europeia que não são membros da NATO, 2, por exemplo, a Finlândia e a Suécia, têm participado nas últimas iniciativas da NATO. Portanto, têm procurado encontrar um diálogo político mais próximo com a NATO. Agora, a NATO é uma aliança político-militar e a União Europeia é mesmo uma entidade sui generis, uma espécie de consociação de Estados na base da integração em instituições e regras comuns. O que nós procuramos fazer é não duplicar, porque isso seria uma sobrecarga injustificada e ilegítima sobre os nossos próprios contribuintes, sobre as nossas próprias famílias, não duplicar recursos de segurança que uma e outra organização possuem. E daí que o princípio da não duplicação e o princípio da complementaridade sejam princípios guias na relação entre a União Europeia e a NATO. Também é preciso ter em conta que a saída futura possível do Reino Unido da União Europeia colocará a questão da arquitetura de segurança da Europa em termos novos, termos nos quais o reforço da cooperação entre a UE e a NATO é também muito funcional. Finalmente, a União Europeia traz à lógica de intervenção da NATO uma dimensão absolutamente essencial, que é a ligação entre as questões da segurança e as questões do desenvolvimento. Por isso mesmo é que, Sra. Deputada Paula Santos, não há nenhuma possibilidade de fundos de ajuda pública para o desenvolvimento oriundos da União Europeia sirvam para financiar bandos militares. Elas podem servir para financiar capacitação institucional, incluindo em aparelhos de segurança. É o que a gente faz, por exemplo, em Moçambique, é o que nós fazemos, por exemplo, em Angola, em cooperação com esses países, mas não no exemplo que referiu. Mas, de qualquer maneira, agradeço a informação e confirmá-la-ei, porque isto, o melhor é confirmar sempre, se não anda alguém aí a fazer coisas indevidas. Finalmente, em relação à questão em concreto que me colocou, a operação NATO que eu me referi, portanto, a próxima operação Sea Guardian, é, digamos, uma transformação da operação Active Endeavour. A operação Active Endeavour foi desencadeada no Mediterrâneo na sequência dos atentados de 2001, portanto foi, aliás, a primeira operação militar da história da NATO inscrita no artigo 5º, isto é, de defesa coletiva. E o que nós vamos fazer, enfim, nós na NATO, vamos fazer é transformar essa operação numa operação chamada, não artigo 5º. Isto tecnicamente tem umas sofisticações, mas para nos entendermos é basicamente uma operação que não é estritamente militar. Tem duas funções essenciais. A primeira função é a verificação do embargo de armas, que foi decretado no Conselho de Segurança por uma resolução aprovada por unanimidade, e a segunda é, através de operações de vigilância e reconhecimento, contribuir não só para o combate ao tráfico ilegal de pessoas, como também ao salvamento de pessoas. Em relação ao mandato dessa missão, o que se fez foi uma coisa análoga ao que se fez em relação à Operação Sofia, isto é, se e quando as autoridades líbias solicitarem apoio internacional para a sua própria capacitação em guarda costeira, essa operação pode também contribuir com esse apoio, tal como existe com a Operação Sofia. E agora, se o Sr. Presidente me dá licença.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Procuraria responder, então, àquelas que eu anoto como sendo três questões que ficaram para responder. A primeira vem na sequência das intervenções do Sr. Deputado Ricardo Bexiga e da Deputada Paula Santos relativamente aos valores da União Europeia. E penso que essa questão é uma questão muito importante e é uma questão muito importante particularmente agora. Todos nós reconhecemos no início deste debate que hoje era, para usar a expressão que foi aqui repetida várias vezes, um mau dia para a Europa. E penso que há uma questão fundamental a salvaguardar, na linha do que referiu o Sr. Deputado, que o facto de ter sido um mau dia para a Europa porque as instituições europeias, ao tomarem esta decisão, criaram nos cidadãos, designadamente em Portugal, a ideia de que estavam a ser penalizados e que as instituições europeias os estavam a penalizar. A questão que se coloca aqui é de duas naturezas. A primeira é a questão em si. A outra é a questão dos valores da União Europeia, que continuam subjacentes, que são importantes e que interessa salvaguardar. Interessa salvaguardar pelos valores em si, ou seja, porque esses valores continuam a ser os valores da União Europeia, interessa salvaguardar porque o nosso lugar continua a ser na Europa e a União Europeia continua, se quisermos, a desempenhar as funções para que foi criada, um processo de paz, de segurança, de bem-estar e de prosperidade dos cidadãos. E é por isso que este debate que nós temos aqui relativamente a este problema, mau dia para a União Europeia, não se deve confundir com o valor da União Europeia. Ou seja, não podemos, de certa forma, permitir, entre aspas, na medida da capacidade de cada um, que a crítica às instituições europeias e as objeções que fazemos às instituições europeias por aquilo que consideramos uma má decisão se confunda com a União Europeia na sua globalidade. É evidente que eu sei que a estratégia de comunicação não substitui políticas. As políticas são o que são. E a estratégia de comunicação pode valorizar umas e desvalorizar outras. A nós parece-nos fundamental que não se confundam as coisas e que a nossa argumentação para discordar destas decisões da União Europeia não ponha em causa a própria imagem da União Europeia junto dos cidadãos. E penso que isto é importante salvaguardar, designadamente com todo o debate que se faz na sequência do Brexit e com todas as algumas propostas preocupantes que têm emergido de vários locais, vários lugares da Europa que nos deixam alguma preocupação. Portanto, penso que isto é uma questão que eu gostaria de a minha reação às suas observações, Sr. Deputado Ricardo Bexiga e Sra. Deputada Paula Santos. A segunda questão, a questão do CETA. Nós já referimos e já discutimos, quer no plenário, quer aqui em comissão, a questão do CETA, a evolução que houve, embora numa base condicional, foi a comissão considerar reconhecer que se trata de um tratado misto, portanto, da competência exclusiva da União Europeia, decorrente de competências partilhadas e decorrente de competências exclusivas dos Estados-membros. Portanto, três níveis de competências. E, portanto, a Comissão Europeia, ao considerar na sequência da manifestação praticamente unânime de todos os Estados-membros de que se trata de um tratado misto, reconhece que tratando-se que se trata efetivamente de um tratado misto, embora condicione essa decisão a uma decisão final do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o acordo entre a União Europeia e Singapura, que também já conhecíamos esta posição da Comissão. Embora a Comissão aceite aqui que vai ligar uma à outra, o que não era a sua posição inicial. O que está previsto é que a intenção da Comissão é que a assinatura do CETA se faça na Cimeira de 27 de outubro, na Cimeira União Europeia-Canadá, em 27 de outubro de 2000, e que possa depois entrar em vigor em 2017. Mas esta intenção, esta ambição da Comissão em cumprir este calendário não põe em causa qualquer dos passos que é necessário dar, designadamente a ratificação por parte do Parlamento Europeu naquilo que são as competências exclusivas da União Europeia e a ratificação por parte dos Estados-membros, na maior parte dos casos, penso que na quase totalidade, pelos Parlamentos Nacionais, como é o nosso caso, daquilo que é das competências, quer das competências partilhadas, quer das competências exclusivas dos Estados-membros. Evidentemente que, nestes casos, o próprio tratado será ratificado por parte dos Parlamentos Nacionais e, no caso português, essa questão é clara. O tratado na sua globalidade. Relativamente ao último ponto, que eu gostaria ainda de acrescentar uma observação que também já tínhamos referido no debriefing do Conselho Europeu. A questão dos pactos que a União Europeia tem em preparação, que a Comissão tem em preparação com alguns dos países no norte, no sul do Mediterrâneo e no Médio Oriente, em que o objetivo destes pactos E o conteúdo destes pactos, a forma como eles são estruturados, são na prática parcerias em tudo semelhantes, embora com características diferentes no que diz respeito à questão orçamental, com características semelhantes com os pactos, com as parcerias que a Comissão Europeia estabelece com os seus Estados-membros. Tem um determinado envelope financeiro, tem um determinado conteúdo que corresponde aos objetivos, às prioridades políticas da União Europeia. O que se pretende com estes 7 pactos que a União Europeia pretende assinar é estabelecer um conjunto de prioridades, designadamente o desenvolvimento económico, a formação dos jovens, a organização dos sistemas educativos, a criação do Estado de Direito. É isso que está nestes pactos, ou seja, um programa, uma parceria de igual para igual com cada um destes Estados-membros que tem associado um determinado montante que será fixado para este programa. E, portanto, penso que eram estas as questões que ficaram por responder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora à terceira ronda. Na terceira ronda, como sabem, cabe 2 minutos a cada senhor deputado e ao senhor ministro para concluir 10 minutos. Do Partido Social Democrata quer inscrever-se o senhor deputado Manuel Rodrigues, tem a palavra, e o senhor deputado António Costa e o seu deputado António Ventura. Vamos fazer por blocos de grupos parlamentares e assim fica mais... Se os senhores preferem blocos de grupos parlamentares ou por grupo parlamentar? Eu acho que é mais lógico por blocos. Tem então a palavra o senhor deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado. O tema que trazia aqui é um tema já recorrente e julgo que é de consenso de todos os aqui presentes, que é a necessidade e urgência de concretizar o terceiro pilar da União Bancária. A União Bancária avançou muito depressa e bem em relação ao primeiro pilar, o segundo pilar já foi mais lento, mas o terceiro pilar não conhece desenvolvimentos há muito tempo. Falava na altura, no início da presidência holandesa, o primeiro-ministro, e dava nota que o seu tempo era o tempo da concretização e falava precisamente no seu relatório da necessidade de avançar com o terceiro pilar. Agora, a presidência eslovaca apresenta novamente a necessidade de apresentar um calendário e no último Conselho Europeu há uma nota, no ponto 16, que faz referência ao balanço dos progressos alcançados e um roteiro que terá sido apresentado de concretização da União Económica e Monetária, em concreto deste terceiro pilar, imaginamos, da União Bancária. O tema que trazemos para aqui é importante e fundamental. Porquê? Porque é este terceiro pilar que confere confiança, que confere resiliência e que principalmente pode apoiar e eliminar a discriminação dos custos de funding, dos custos de financiamento do sistema financeiro e, naturalmente, das empresas que se financiam e que sabemos que hoje há um diferencial entre o custo de financiamento das empresas no centro da Europa e as empresas na periferia de mais de 100 pontos base, mais de 150 pontos base mesmo. E, portanto, a questão que colocava ao Sr. Ministro era, primeiro, exprimir a nossa preocupação relativamente ao atraso, a este impasse que se vive na União Europeia de implementação do terceiro pilar. E segundo, perguntar-lhe relativamente se tem conhecimento na matéria do roteiro que foi apresentado, se há um calendário estabilizado com um prazo de implementação e que passos é que podem ser tidos, apresentados pelo Governo português, no sentido de poder darmos um impulso adicional a este tema, que tem enfrentado uma grande resistência na sua concretização e na sua implementação, mas que deixa naturalmente aqui uma vulnerabilidade enorme no processo europeu, porque sabemos que o primeiro pilar e o segundo pilar nunca poderiam ter avançado sem a concretização do terceiro. Ora, temos aqui um desequilíbrio, que é um desequilíbrio estrutural, temos um mecanismo de resolução europeu, mas não temos um fundo de garantia de depósitos que confira a estabilidade e a resiliência que é necessária para garantir a todos os depositantes, naturalmente, as mesmas condições e a mesma segurança em todo o espaço europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, aos 5 assessores que os acompanham. Dar nota aqui de uma certa curiosidade que tem a ver com esta questão de o anterior Governo ser um aluno bem comportado. É verdade que foi um aluno bem comportado, muitas vezes castigado, por razões que não foi ele que as causou. E agora temos uma situação ao contrário, temos um aluno que não quer ser bem comportado, mas cada vez que lhe falam de castigos ou de sanções, estes castigos, entre aspas, estende logo a mão para ver se leva umas reguadas. Portanto, é a sensação que dá. Mas eu gostava de deixar aqui umas questões ao Sr. Ministro, tem a ver com o Plano Juncker. De facto, o Plano Juncker privilegia o financiamento às empresas privadas, essencialmente privadas. E, objetivamente, um país como Portugal, tendo em conta o contexto que temos vivido ao longo dos últimos anos, necessita efetivamente investimento. Aliás, o investimento todos ansiamos e na realidade, ele tarda a chegar. E a pergunta é muito objetiva. Naquilo que respeita ao investimento privado, interno ou externo, é se existe em pipeline um conjunto de projetos e iniciativas genéricas, não tenho que dizer quais, que o Governo, portanto, tem acompanhado, portanto, ao longo deste período de governação. Se nos pode indicar, efetivamente, se existem ou não esses projetos. A segunda pergunta, relacionada também com o Plano Juncker, tem a ver com a questão de têm sido anunciados um conjunto de iniciativas e projetos por parte do Governo. Alguns exemplos eu posso dar, nomeadamente o Sr. Ministro da Agricultura, e que anunciou cerca de 500 milhões de euros para a área do regadio, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Planeamento, nomeadamente investimentos na área do alargamento do metro, nomeadamente no Porto. E a minha questão, muito concreta, é porque estamos a falar de empréstimo, é se já está assegurado por parte do Governo português que pode realizar esses investimentos recorrendo ao financiamento, repito, empréstimo via Plano Juncker. E se efetivamente está assegurado, porque os projetos estão a ser anunciados permanentemente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando o Sr. Ministro e o respectivo elenco. Tenho aqui uma questão que tem a ver com a base das lajes, obviamente é uma questão local, mas muito nacional e muitíssimo europeia e internacional. No âmbito europeu, como sabe o Sr. Ministro, o Governo Regional dos Açores elaborou um plano de revitalização da Ilha Terceira, em que incluía uma medida, para além de um conjunto de medidas, que é um agrafar de promessas não cumpridas, mas isso é outra questão, incluía uma medida que era uma candidatura ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização da União Europeia, com, antes do ato eleitoral, com juras de que, efetivamente, esta candidatura era para cumprir. É um fundo com financiamento de 22,5 milhões de euros, para financiar projetos locais. Tive a oportunidade de questionar no âmbito da discussão do Orçamento de Estado o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia, nenhum deles me deu resposta. Tivemos a oportunidade, os deputados do PSD, de fazer uma pergunta por escrito, até agora sem resposta, e portanto é este momento que eu questionava o Sr. Ministro é se efetivamente já foi elaborada ou não a candidatura a este fundo europeu, ou se vai ser elaborada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira, pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Saudá-lo já no final desta ronda e tomo a palavra, Sra. Presidente. Pedia não para colocar questões, que desta parte e desta feita por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as que havia a colocar foram colocadas e foram respondidas, mas para deixar aqui uma consideração geral que não posso deixar de fazer, fruto também de alguma reflexão, e que pode parecer linear, porque vou usar apenas dois minutos aquilo que há a considerar, mas eu recordo os senhores deputados, saudando-os também, que não o fiz, que há bem pouco tempo, há cerca de três meses, tivemos aqui presente o Dr. Vítor Caldeira, numa audição ao Tribunal de Contas Europeu, e falávamos do relatório, e também ele fazia algumas observações e o Tribunal de Contas Europeu deixou algumas recomendações relativamente aos relatórios de ajuda financeira e relativamente à ajuda que foi pedida pelo nosso país, por Portugal, relativamente à situação em que vivia. E uma das muitas recomendações que aqui ficou e foi prestada naturalmente pelo Tribunal de Contas Europeu, partindo do pressuposto e da leitura, que era uma realidade, que a ajuda financeira e o esforço que era exigido dos diferentes países relativamente à ajuda prestada era distinta, uma reflexão que fizemos aqui foi que, de facto, não pode haver dois pesos e duas medidas relativamente à consideração daquilo que é o esforço que diversos países dos Estados da Europa, dos Estados-membros da Europa, que necessitam de apoio financeiro, não pode haver dois pesos e duas medidas relativamente ao esforço que há que considerar relativamente a esses mesmos países. E, de forma consequente, também dizer que muitas foram as vezes em que, por exemplo, a França incumpriu sem nunca lhe terem sido, por exemplo, aplicadas sanções ou sem terem sido, naturalmente, também consideradas sanções, e falo da França como poderia falar de um outro qualquer país. Mas o que está aqui em causa, efetivamente, é que e saudar naturalmente esta visão do Sr. Ministro e do Governo que aqui representa, é de que facto Portugal tem que começar a fazer o caminho de não ajoelhar e de achar que aquilo que é verdadeiramente importante neste momento na Europa é defender o Estado Social, é defender outras questões que são emergentes e preocupantes para que a Europa se possa bater com a sua matriz fundacional e não propriamente e exclusivamente aquilo que são as questões financeiras e as questões orçamentais. Portanto, Sr. Ministro, a matriz da sua intervenção aqui nesta audição deixou muito claro que Portugal precisa de se preocupar com a política de asilo, Portugal precisa de se preocupar com a solidariedade, Portugal precisa de se preocupar, de facto, com diversas questões, porque mais dia, menos dia, se Portugal não se preocupar com estas questões e não for uma voz ativa na Europa, em termos de abrir a consciência de todos aqueles que lá estão também a representar os seus países, Portugal pode se confrontar com a iminência de mais um Brexit, naturalmente, noutros Estados-membros, porque, de facto, o populismo facilmente vence na Europa, porque a Europa, neste momento, não está efetivamente preocupada com as questões que têm a ver com os cidadãos, com as pessoas e com aquilo que é a matriz, volto a dizer, sob pena de me repetir, a matriz fundacional da Europa. E é preciso voltar a esse caminho, nem que seja a partir para a construção do Estado Zero, e tem que haver países que façam aquilo que o Governo da Nação está a fazer, lembrando que, de facto, há valores muito mais importantes do que os valores dos equilíbrios orçamentais e dos equilíbrios financeiros. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Era muito rapidamente só para reiterar a questão que coloquei sobre o TTIP, que acabou por não ser respondida, no que toca às questões da energia e da exportação e prospeção de gás natural. Era apenas para reiterar essa questão, porque de resto as outras questões já foram colocadas pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacreta Correia.
Muito obrigado. Sr. Ministro, eu lamento constatar que as questões que hoje trouxe aqui não mereceram, da parte de Vossa Excelência, uma resposta, e dada a importância deste assunto, eu agradecia-lhe de novo, reforçando este, fazendo um apelo, creio que é do interesse de todos os portugueses. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, é claro que ao longo do processo o Governo mudou de posição, nomeadamente na determinação de qual foi o déficit em 2015. Temos várias declarações públicas nesse sentido. O Sr. Ministro falou aqui, não a propósito da minha questão sobre maquilhagem das contas, creio que não estava a responder a esta questão, porque eu vou ler aqui uma notícia de abril de 2016, que diz assim: na passada quinta-feira, o Eurostat confirmou que o déficit orçamental no final de 2015 ficou nos 4,4% do Produto Interno Bruto. Mas numa nota de enquadramento sobre os apoios do Estado à banca, que divulgou nesse mesmo dia, aponta um impacto de 1,6 pontos percentuais. E esta mesma notícia diz que o Ministro das Finanças reiterou hoje que o déficit ficou em 3,03%. Hoje, o Governo não diz isto, Não tem a ver com maquilhagem, Sr. Ministro, porque o déficit nunca foi, manteve-se inalterado, 4,4%. Mas há uma leitura sobre o que é que são as medidas extraordinárias e aí o déficit, o Governo alterou a sua posição. Passou a dizer que o déficit, sem essas medidas extraordinárias, nomeadamente de apoio à banca e à capitalização da banca, ao contrário do que antes dizia, que era 3%, ou seja, não merecedora de qualquer sanção, hoje o Governo diz que é 3,2 e nós ouvimos aqui o Sr. Ministro, já noutra comissão ouvimos alguns deputados também do PS a insistir que o Governo anterior falhou. E era muito importante perceber que o Governo, ao intervir junto das instâncias comunitárias europeias, está apenas a defender o interesse de Portugal e não aquilo que são interesses partidários e, portanto, sustentando sem justificar. Era muito importante perceber porque é que o Governo mudou de posição, o que é que foram os 0,2 que antes o Governo entendia que não faziam parte do déficit e agora fazem. E esta explicação tem que ser cabal e muito clara. Segunda questão. O Sr. Primeiro-Ministro disse no debate da Nação, no Estado da Nação, que havia possibilidade de haver uma minoria de bloqueio, segundo o seu entendimento. Hoje as notícias dão conta que estas medidas foram unânimes. Depois há outras notícias que dizem que foram consensualizadas. Era importante os portugueses perceberem porque é que o Governo português não pediu a sua votação autónoma e como é que se posicionou face a ela e os seus parceiros consideram que estão contra estas medidas. Terceira questão. Era importante perceber que o compromisso do Governo com o cumprimento da meta para o déficit de 2016 se mantém inalterado, incluindo, se for necessário, para tomar outras medidas. O Sr. Ministro, questionado sobre isso, também não disse nada. E, naturalmente, que isto é da maior importância. Agradecia que fosse claro na afirmação desse propósito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, Sr. Ministro, da nossa parte, esperamos que o Governo tome naturalmente as posições, e estou-me a referir no que diz respeito ao CETA, para garantir que efetivamente não haverá nenhuma implementação antecipada e antes dos Parlamentos Nacionais se pronunciarem em relação a esta matéria. Queria colocar ainda uma outra questão, muito, muito breve. Foram renovadas as sanções à Rússia, foi dito que tinha sido a última vez, que para setembro ou outubro se poria fim a essas mesmas sanções. A preocupação que gostaríamos de deixar, e também um comentário por parte do Governo, efetivamente até ao final do ano muita água ainda há de correr, mas a verdade é que há um conjunto de setores concretos muito penalizados devido a esta decisão e a esta medida por parte da União Europeia e continuarão naturalmente a sofrer os efeitos desta decisão com as consequências negativas que tem exatamente para esses mesmos setores e queríamos deixar aqui também esta preocupação em relação a esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra para concluir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e depois secundado pela Sra. Secretária de Estado. Então é ao contrário, Sra. Secretária de Estado, e depois a palavra para concluir o Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Relativamente à questão das prioridades da presidência eslovaca, eu penso que, tanto quanto percebi, o Sr. Embaixador da Eslováquia teve a oportunidade de discutir as prioridades da presidência, mas o Sr. Deputado levanta uma questão que para nós é também uma preocupação. Ou seja, efetivamente há um déficit de avanço no terceiro pilar da União Bancária e a nossa posição tem sido sempre, quer nos conselhos, nas diferentes formações onde esse tema é discutido, quer no Conselho Europeu por parte do Sr. Primeiro-Ministro, tem sido sempre no sentido de impor uma posição de avançar no terceiro pilar da União Bancária. Relativamente à disponibilidade manifestada pela Presidência, exercício à ambição apresentada pela Presidência para a sua agenda durante o semestre, vai no sentido de dar continuidade ao relatório dos cinco presidentes, respeitando o calendário que está previsto no relatório dos cinco presidentes, e lançar o debate designadamente no que diz respeito ao Seguro Europeu Comum de Desemprego, que é também uma iniciativa que está em cima da mesa e que a Presidência Eslovaca quer desenvolver. Por outro lado, a Presidência pretende ir mais longe nos domínios da União Bancária, designadamente no Seguro Europeu, e na União dos Mercados de Capitais, que também, de certa forma, já foi referida nas conclusões do Conselho Europeu. Portanto, isto no que diz respeito à União Bancária. No que diz respeito ao Plano Juncker, o Plano Juncker tem sido, eu diria para nós, para este Governo, um cavalo de batalha no que diz respeito à compatibilização entre as nossas ambições e as regras do Plano Juncker. O que, neste momento em que se faz uma avaliação do Plano Juncker, o que a comunicação da Comissão reconhece, e isso surge no sentido de algumas insistências designadamente da nossa parte, é que as regras, tal como elas estão definidas, limitam a aplicação do Plano Juncker aos países, designadamente aos países do sul da Europa, que têm tido dificuldade no acesso ao Plano Juncker. E, portanto, o objetivo e aquilo que nós temos estado a discutir com a Comissão vai no sentido de poder adaptar as regras. O que é interessante no caso do Plano Juncker e que, de certa forma, temos que lidar com essa realidade é que, como sabe, os projetos que entram no pipeline do Plano Juncker, como o Plano Juncker assenta num conjunto de instrumentos financeiros que têm por trás, digamos, na retaguarda, o Banco Europeu de Investimentos, é o Banco Europeu de Investimentos que em determinado momento canaliza esses projetos ou para o BEI ou os considera no âmbito do Plano Juncker. De qualquer forma, nós continuamos a ter dificuldades em aplicar, usar o Plano Juncker com estes instrumentos financeiros e temos estado a discutir, quer com o BEI, quer com a Comissão, a possibilidade de o podermos utilizar. Relativamente ao projeto das lajes, eu não tenho resposta para o senhor deputado.
Eu tenho que sair, mas...
Certo. Passemos à questão seguinte, se a senhora deputada Francisca Parreira, se a Europa está preocupada na defesa do Estado Social, na matriz fundadora, etc. Eu só gostaria de dar uma resposta, um exemplo muito concreto que surge na linha das preocupações da senhora deputada, que é o facto da Comissão Europeia ter lançado no dia 8 de março um debate público sobre o pilar social da União Económica e Monetária. E no debate público é importante que nós consigamos colocar em cima da mesa aquilo que consideremos que é necessário fazer na sequência do debate público, ou seja, o debate público também vai no sentido de aparecerem propostas, de emergirem propostas que possam ser adotadas pela Comissão para que possa haver a seguir, possam ser transformadas em iniciativas legislativas. E é isso, é nesse aspecto que nós estamos a trabalhar e no sentido de participar neste debate público sobre o pilar social da União Económica e Monetária, na medida em que sempre considerámos que este era também, à semelhança da União Bancária, este era também um pilar que não tinha sido suficientemente desenvolvido. No que diz respeito à energia e ao TTIP, o Sr. Primeiro-Ministro referiu, e bem, que uma das vantagens da presença de Portugal ou da assinatura do TTIP, do estabelecimento do TTIP entre a União Europeia e os Estados Unidos é a vantagem, o posicionamento geoestratégico de Portugal e exemplificou exatamente com o facto de nós podermos ser importadores, recebedores na Europa de gás por parte proveniente dos Estados Unidos. Isso coloca-nos um desafio duplo, este desafio por um lado e por outro lado, e quando temos continuado a batalhar nesse sentido, no âmbito, no interior das instituições europeias, no sentido que o objetivo sobre as interligações para 2020 seja cumprido, na medida em que o atual estado das interligações cria-nos grande dificuldade para que esse objetivo possa ser, para que o objetivo fixado para 2020 possa ser atingido. Relativamente ainda à questão das sanções e ao que se passou no Eurogrupo e hoje no Ecofin, efetivamente não houve unanimidade. Não houve unanimidade nem ontem no Eurogrupo, nem hoje no Ecofin. Portugal apresentou as suas razões, a Espanha apresentou as suas razões, não houve uma votação, não houve unanimidade. Eu gostaria de, partindo da introdução, da intervenção do Sr. Deputado, o Sr. Primeiro-Ministro, efetivamente, no debate sobre o Estado da Nação, referiu o facto de se construir uma minoria de bloqueio. O construir uma minoria de bloqueio seria, digamos, a sequência lógica na medida em que a Comissão não apresenta sanções. A Comissão apenas reconhece que não houve medidas efetivas, ações efetivas no sentido das recomendações aprovadas pela Comissão em junho de 2013. A partir daí houve de facto uma grande discussão do ponto de vista formal por parte do serviço jurídico do Conselho por um lado, por parte do BCE por outro e no sentido de qual era o procedimento de voto que devia estar no Eurogrupo e no Ecofin. E o que não existiu, nem num caso nem noutro, tanto quanto se saiba, é a formalização de uma votação. Portanto, não houve uma minoria de bloqueio, não houve formalizada uma maioria qualificada invertida, que era a forma de rejeitar a proposta da Comissão e, portanto, o que o Conselho Ecofin decidiu foi endossar à Comissão continuar o processo relativamente às sanções com o calendário que está, com o calendário que está previsto, procurando respeitar o mais possível o calendário que está previsto. Relativamente às sanções à Rússia e às declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez sobre as sanções à Rússia, o que o Sr. Primeiro-Ministro referiu é que não haveria uma renovação automática das sanções à Rússia. O que haveria era uma discussão e uma avaliação do impacto das sanções, da concretização dos acordos de Minsk, no sentido de avaliar a continuação das sanções. A referência não é sobre a continuação das sanções, foi sobre a renovação automática das sanções. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra. Não quer? Não quer usar? Então, acabou a nossa audição. Muito obrigada pela disponibilidade ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada à equipa que os acompanhou. Muito obrigada, Srs. Deputados. Continuação de agora. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada.